Então, consumir soja faz mal? Esse é o assunto de hoje. Aliás, não é só esse o assunto. Mas a gente vai falar sobre isso e muito mais no Zona V, que está começando agora. E você vem com a gente. Roda a vinheta. Tempinho para você chamar a galera para assistir. Não podem perder. Vem com a gente.
Jorge, é seu momento agora.
Qual é a sua opinião, Jorge? Agora você pode latir no microfone para deixar o Brasil inteiro surdo. Então, assim, eu queria explodir açougue.
Tipo, invadir tudo.
Invadir. Tirar os bichos. E assim, fiz um pouco.
Todas coisas, né?
É, lamentavelmente todo mundo já sabe.
É. Sabe, tal. Eu acho que já todo mundo já foi pro Big Brother. Só falta eu, porque já teve tantas.
Os relatos são assim, horripilantes.
Não vai ter opção. Vai ter que comer mais proteína vegetal.
Pecuaristas, né? Que a porrada viesse dos pecuaristas. E ela veio.
Eu entrei na faculdade falando que eu ia ser psiquiatra de felinos. E todo mundo dizia que eu era doida.
Nesse papel biológico do animal, a gente está pensando ainda nessa interação que ele tem com o meio, né? Sem falar, e eu sei que você fala muito sobre isso, sobre o indivíduo.
Liberou? Boa noite, agora sim, começando Zona V, diretamente dos estúdios aqui de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, um bate-papo que você já está acostumado, né? Terça-feira, às 19 horas, não tem para ninguém, não tem jogo do Corinthians com o São Paulo, tava falando disso há pouco, né? Não tem nada, é Zona V e vocês venham aqui com a gente. Olha, antes de eu apresentar a nossa convidada, ela chegou cedo, tá animada, já me disse que tá acostumada com podcast, já teve podcast, o papo vai ser super legal. Antes de eu apresentá-la, vamos agradecer aqui. Qual câmera? Qual câmera? Aqui em cima? Vida Veg, sim, produtos da Vida Veg. Conheço a Vida Veg, que é apoiadora aqui já há muito tempo do Zona V. E se você não conhece, ou se conhece, faz tempo que não compra, tá na hora de pôr em dia uma gama de produtos que a gente costuma dizer, né? Os laticínios veganos, várias opções para você conhecer. Então, Vida Veg na sua casa aí, mas não é só Vida Veg que a gente vai agradecer, não. Top Vegan, sim, porque você consome as coisas em casa e tem que limpar. E claro, Top Vegan é o seu produto, a sua marca de produtos veganos de limpeza para sua casa ficar de consciência limpa. Que slogan bonito, hein? Não, esse slogan é show. Eu falo sempre isso. Quem inventou esse slogan está de parabéns, mas mais do que isso, está de parabéns de terem criado a Top Vegan, porque é bom demais. Também aqui, ó, os calçados da Arcas Bear. Eu estou mostrando muitos chinelos, que a gente tá aqui ainda? Tá lá? Sim? Os chinelos, porque a gente está numa época propícia, né? Verãozão, tá calor, hein? Esses dias. Caramba, e aqui o pessoal não gosta de ligar o ar-condicionado para economizar, o Juliano quer economizar, então a gente fica com a luz aqui, é um calorão, não, brincadeira, se tiver calor avisa, tá? Aqui ó, tem, bom, já falei, calçados Arcas Bear, também agradecer Kombucha Amigos da Vida, se você não conhece Kombucha, conheça, e se já conhece e não conhece a Kombucha Amigos da Vida, você tem que conhecer. Hoje de novo, acho que... Ah, hoje eu trouxe hibisco e gengibre, exatamente a que o Juliano mais gosta e que eu não vou servir, porque... Ó, precisa abrir, hein? Precisa abrir. Me dei mal, não tá aberto, ele é que abre. Mas tá aqui, ó, Kombuchas Amigos da Vida. E por último aqui na tela, por penúltimo, na verdade. Na tela, agradecer... Windows, sim, Windows, nosso mais novo, não, a Goshen, sim, produtos Goshen, você que quer ter a experiência, né, de comer um salame não tem, tá aí uma ideia deles, Goshen, que tal salame, mas tem presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, pão de queijo vegano, muita coisa deliciosa da Goshen, e por último, não, tá bonito, hein, Juliano, fala. Que bonita, hein? Que camiseta. Põe aqui, ó. Da Veg Storm, a sua camiseta, a sua marca de camisetas veganas. Tá aqui, ó. E essa aqui eu gostei, ó. Tem tudo a ver com o bate-papo de hoje, hein?
É verdade.
Aqui, ó. O que tá aqui? Proteínas, cálcio, ferro, vitaminas. Respeito ao animal, tudo aqui, ó. Tudo na camiseta da Veg Storm. Vamos pro bate-papo? Então, agradecer demais e eu peço para vocês prestigiarem essas empresas, porque elas que apoiam e dão sustentação para a gente continuar o projeto aqui, que eu particularmente adoro e espero que vocês também. Bárbara Santana, nutricionista vegana. Que prazer te receber aqui. Prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço o convite. O prazer é meu, uma honra gigantesca estar aqui contigo.
Ah, que bom, Bárbara. Eu fico muito feliz. Tá se sentindo bem? Tá tranquila, né? Você já fez podcast, você falou.
Já fiz, mas não tinha vídeo, era mais amador, que nem eu comentei contigo. E tá aqui contigo é diferente, né?
Ah, é pressão, né? Sim. É uma pressão. Sim. Anderson, tudo bem? Tudo beleza? Então vamos direto. Vocês sabem que eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para quem chega aqui, Bárbara, mas eu vou pular, eu vou deixar essa pergunta para segundo.
Tá.
Para segundo, tá certo falar isso? Para depois.
Para depois.
Para depois.
A próxima, a próxima.
Exato, para a próxima. Eu quero fazer a pergunta direta da nossa chamada, porque tá. É algo que gera muita discussão, que gera questionamentos. Tem vários fatores que se relacionam a essa pergunta. Soja, consumir soja, faz mal?
Então, como tu falou, tem muitas dúvidas e medos em relação à soja. No geral, assim, não faz mal. O que é a soja? Ela é uma fonte de proteína. Ela faz parte do grupo dos feijões, então assim como feijão, lentilha, grão de bico, a gente tem também a soja. Então é uma leguminosa, uma fonte de proteína, fonte de vitaminas, minerais, fonte de fibra. E não, ela não faz mal, e o que causa esse medo, esse desconforto e essa insegurança com relação à soja é a questão das isoflavonas, né? Que é um composto que ela tem ali, que foi descoberto há um tempo atrás, que esse composto ele tem uma estrutura muito parecida com o estrogênio, que é um hormônio que a gente mesmo produz. Então, pelo
hormônio
fato...
Hormônio feminino, né?
É, um hormônio feminino.
Tá.
Os homens também produzem, mas uma quantidade bem inferior.
Uhum.
Então, por ela ter essa estrutura muito parecida, as pessoas acabaram correlacionando de que, se ela tem essa estrutura parecida, então ela vai exercer essa função de estrogênio da mesma forma que o nosso hormônio. E não é isso que acontece.
E o que aconteceria? Porque quando a pessoa diz isso, fala, então esse composto vai acabar fazendo a ação do hormônio feminino.
Sim.
E isso vai gerar algum tipo de problema. Quais problemas que as pessoas acreditam que a soja gera por causa disso?
Uhum. Pelo fato de ter essa estrutura parecida com o estrogênio, é como se você, consumindo a soja, você aumentaria os níveis de estrogênio. E níveis de estrogênio muito altos podem ter uma tendência a desenvolver câncer no longo prazo, ou qualquer câncer do sistema reprodutivo, câncer de mama, câncer de ovário, enfim. E não é isso que acontece. Justamente pelo fato dela ter essa característica de estrutura muito parecida, ela fica ali interagindo com os receptores que a gente tem no nosso corpo. E ao invés do estrogênio se ligar a esse receptor, ela fica ali interagindo numa potência de ação muito menor, bem inferior mesmo. Então, justamente por isso, por não ter tanto estrogênio se ligando, ela exerce esse papel protetor e reduz muito o risco de desenvolver câncer no longo prazo, né, ao longo da vida. Então, não tem problema com relação à soja.
E tem, também comentam, Bárbara, estou falando aqui com a Bárbara, nutricionista, vegana, sabe do que fala. Inclusive, eu a conheci num vídeo que você estava falando sobre soja.
Sim, é verdade.
Né? Eu conversei contigo e tal. Então, ó, a gente está trazendo esse assunto e esse início aqui a gente vai explorar muito essa questão da soja. Bárbara, mas tem outro fator. Tem gente que diz que, mas como esse composto parece o hormônio feminino, o homem que consumir muita soja vai acabar desenvolvendo características... Eu já ouvi isso.
Sim.
Características femininas e tal.
Sim.
Isso também faz parte desse mito que se criou?
Sim, isso existe, esse mito. E não só esse, mas também até, por exemplo, crianças que consomem soja ou derivados da soja, de ter puberdade precoce, amenarca precoce. Isso é totalmente infundado, não tem relação com isso. Já tem muitos estudos que demonstram que não existe essa relação. E, inclusive, as pesquisas que são feitas com as populações asiáticas, que acabam consumindo mais soja, eles mostram que conforme você consome mais cedo, quanto mais cedo você começa a consumir de uma forma regular e constante, né, maior é a prevenção que você tem ao longo da sua vida. Então, não tem relação com...
prevenção contra o câncer.
Contra o câncer, isso. Então, assim, com relação também a homens ficarem mais afeminados, ou qualquer coisa desse sentido, não existe, não tem nenhuma comprovação com relação a isso.
Entendi. Vamos lá, vou trazendo as perguntas. Sim. E olha, se de repente, eu até imagino que a gente vai entrar em outros fatores que não necessariamente apenas da nossa saúde. Eu acho legal a gente entrar, porque quando a gente fala de veganismo, consumo de produtos e tal, toda uma série de questões entram. Mas inicialmente eu vou tratar dessa questão da saúde.
Sim.
Tá, mas é fato. Eu lembro quando eu parei de comer carne, e faz um tempinho, foi em 1990.
Ah, pouco tempo.
Exato. E aí eu lembro que eu ouvia mesmo assim, eu lembro que tinha assim, carne de soja era a única coisa, e leite de soja. E eu lembro que existia um risco, e eu conheci pessoas que tudo que elas consumiam era tipo um substituto, que eu nem gosto de usar esse termo, né? Mas um substituto, pelo menos de sabor ou de aparência no prato, no copo e tal, que levava soja. E aí, me parece que nessa circunstância, entra a questão de se você consumir demais, como qualquer alimento, você pode ter algum tipo de problema de exagero.
Sim.
Tem isso? Tem alguns fatores que dá para a gente correlacionar, que tem pessoas que, de repente, não é porque a soja faz mal, é porque a pessoa consome demais, assim como qualquer outro nutriente.
Olha, pode ser que sim, mas assim, tem que ser um consumo muito exagerado. Tem que ser assim, algo muito fora do comum. E é difícil alguém conseguir consumir, sei lá, 4 litros de leite de soja no dia e vários outros produtos à base de soja durante o dia. Então, é difícil. Mas, e até alguns estudos mais antigos que mostravam, que eram feitos com ratos, né, inclusive, mostravam que a soja poderia causar essas coisas ruins, mas porque o consumo nos ratos era muito exagerado, era muito... Fora que o metabolismo deles é totalmente diferente, então fica meio infundado comparar um ser humano com um rato. Mas, então, com base nesses estudos feitos em ratos, começaram a se levantar essas hipóteses de que poderia fazer mal, que o consumo de soja poderia alterar alguma questão hormonal, mas, assim, com o consumo normal, não tem nenhum prejuízo, muito pelo contrário.
Tá, ó, gente, vamos lá. Não, a Bárbara não apoia testes em ratos, ela está trazendo porque é o que acontece.
Sim.
Tô dizendo isso porque tem gente que fala, mas teste... Sim, nós somos contra. Primeiro porque extrapolar o que acontece num rato, tipo, me parece meio...
Depois
vai ter que testar em ser humano mesmo para ver se realmente bate, né?
Uhum.
E segundo, porque a gente é contra mesmo e tudo. Mas o que a Bárbara está explicando é o porquê dessas ideias surgirem,
né?
E as pessoas acreditarem, e pesquisadores e tal, infelizmente, trazerem essas questões pro dia a dia e ter gente que tem esse medo e tudo mais. Ó, mas eu conheço gente, Bárbara, não sei se você conhece, mas eu conheço gente que é assim... Leite de soja, depois carne de soja, aí come um hambúrguer de soja, aí depois come um brigadeiro à base de soja, e acho que até nesse sentido acaba tirando o espaço de outros alimentos que poderiam ser até mais saudáveis.
É,
né?
Quando tu foca muito num tipo de alimento, ou a base desse alimento, né? Então a soja e seus derivados, que nem tu falou, tu deixa de abrir espaço para outros alimentos. E é justamente isso que a gente não quer, monotonia alimentar. A gente quer diversidade, quer poder consumir vários alimentos diferentes para ter mais nutrientes diversos, né? Então, tudo que é relacionado à monotonia alimentar não é interessante. Seja relacionado à soja, ou à carne, ou qualquer outro alimento que você só come aquilo. Então, não é interessante. Mas é interessante a gente pensar assim, né? Depois que esses mitos... Que, na verdade, eles foram criados com base num estudo que aconteceu, um ou dois estudos. E aquilo meio que se encaixou na sociedade, as pessoas foram reproduzindo. Até a gente conseguir quebrar isso, até virem novos estudos, demora um pouco. E eu acho que a gente falar sobre isso é bem importante, né? Para as pessoas entenderem que, ok, em algum momento os pesquisadores viram que em ratos aquilo acontecia, mas depois viram que não é bem assim. Então, vamos... Né?
Vamos
tocar
avançar,
a bola pra frente,
né?
Vamos trazer os fatos atuais, né? Então, realmente, não, com relação à soja, não tem com o que se preocupar se o teu consumo for equilibrado, né? Sem nada de muitos excessos, e consumir principalmente a soja in natura e os derivados de soja, como tofu, tempeh. Então, quanto mais industrializado, mais processado, já não é tão interessante, mas ainda assim não é um problema, desde que uma alimentação equilibrada, né?
Você não exagere, né?
Exatamente.
Tipo, é aquele que a gente comenta, que não é a exceção que gera o problema.
Exatamente.
É se for algo contínuo.
Não então é aquilo que tu faz nos 20% da tua vida, do teu dia a dia, que vai te trazer algum prejuízo. E sim aquilo que tu faz no teu cotidiano.
Exatamente.
Então, é isso.
Sabe quando você falou isso? Tem algo que, algum tempo eu penso, e essa semana eu estava vendo um documentário sobre a vida de Einstein, né? E aí umas partes, ó, filho, meu filho, gosto muito de conversar com ele de outros assuntos, tal, minha esposa também. E aí eu falei, Vini, isso aqui você aprendeu na tua escola, né? Ele entrou na faculdade agora. Ele falou, ó, a gente vê isso, tal, mas a gente ainda vê muitos fundamentos de Newton e não os fundamentos de Einstein sobre a relatividade, que mudou, né, a visão que a gente tinha de mundo e tal. Me parece um pouco isso, né? Tipo, a gente vive coisas que foram lá atrás identificadas, se agarra, né, como se fosse isso,
e nunca
e
mais
segue, e não solta. Sendo que já se viu várias outras situações, outras questões que não fazem sentido, né?
Sim.
Mas tem um ponto, falando de soja, gente, nós não vamos falar só de soja. Aliás, vamos lá, a gente tá falando de soja. O Superchat tá aberto? Se você quiser fazer uma pergunta aqui para Bárbara Santana, nutricionista vegana, a gente está falando de soja, aproveita, se você tiver alguma pergunta, faça a contribuição no Superchat. Eu agradeço demais, mas não é só agradecimento, não. Quando você participa do Superchat, você automaticamente entra no grupo do Telegram que a gente tem, que é o nosso clube, é o nome do clube que a gente criou, é o Clube Clube, é o grupo mais acolhedor sobre veganismo que tem, eu garanto isso, das galáxias. Foi feita uma pesquisa em vários mundos e foi identificado... Caramba, que viagem, né? Mas então, você pode, já entra direto. Então, faça a sua pergunta no Superchat, como eu vou fazer agora. Tem algo que muita gente... E olha, antes, eu já fiz isso várias vezes, já conversei com pesquisadores... com profissionais de saúde e tal, que assim, não se tem ainda um estudo que realmente comprove que alimentos transgênicos, de repente, trazem prejuízo para a saúde. Né? Mas mesmo assim, existe uma sensação e uma percepção de que, poxa, mas a soja tem que ser orgânica, e a gente sabe que, pô, orgânica, claro, é melhor, tem preferência e tal... Mas nesse suco todo, Bárbara, como é que você vê isso diante do que as pesquisas nunca conseguiram ou nunca foi confirmado que faz mal, mas por outro lado tem essa questão da precaução, como é que você enxerga isso?
É, que nem tu comentou, ainda não existe uma comprovação que diga, não, os transgênicos realmente trazem esses malefícios para a saúde. E as pesquisas que envolvem o consumo de soja e a relação de câncer, né, que mostram que a soja exerce um poder de prevenção e redução de risco, eles não especificam que é uma soja transgênica, orgânica.
Qualquer soja.
Eles só falam que é soja. Então, aí a gente fica assim, tá? E a maior parte da soja que é produzida hoje no Brasil e no mundo, mas o Brasil é um dos maiores produtores, ela acaba sendo transgênica porque ela não é para consumo humano, né? Então, quase 7%, no máximo 7% é realmente... para consumo humano.
Você está entrando num outro assunto que a gente vai falar.
É, mas e ainda assim, esse 7% é óleo de soja e produtos ultraprocessados. E o que sobra, que os veganos acabam consumindo, vegetarianos e simpatizantes, é uma outra soja que é produzida de uma outra forma, geralmente de uma produção orgânica. E aí, normalmente, não se usa semente transgênica. Mas aí, quando você vai olhar, né, é difícil de dizer o que hoje não é modificado geneticamente. Porque não, nada é mais como antigamente. Nem os alimentos, nem os animais.
Mesmo que não tenha sido uma ação direta, houve um processo de seleção, né? Tipo um aceleramento, né?
É, e essa soja transgênica, que ela foi modificada para conseguir receber uma carga super gigantesca de agrotóxicos, para ela sobreviver a isso, geralmente essa soja é utilizada para ração, ou então a pequena parcela que sobra para fazer produtos ultraprocessados. Tanto é que quando você olha lá no mercado algum ultraprocessado que tem o T de transgênico, a soja e o milho foram cultivados dessa maneira. Mas o consumo humano, como a gente não tem nada que comprove, ainda assim a gente não pode dizer, se não tem nada que comprove, então significa que está tudo certo. A gente não sabe ainda. Mas como os efeitos da soja são benéficos e têm essa característica protetora contra câncer e vários outros benefícios do próprio grão, né? Então, eu acho que ainda assim vale o consumo moderado, obviamente, e diversificando a alimentação o máximo possível. Então, eu acho que isso responde, mas ainda assim a gente tem que aguardar o que as pesquisas vão mostrar pra gente. E se um dia vier realmente a evidência de que não, os transgênicos eles trazem tais malefícios, aí a gente tem que realmente repensar a forma de cultivo, repensar de onde a gente vai pegar essas sementes para cultivar para o nosso consumo humano, né? Que é o que importa.
Sim. Na questão de saúde, mais alguma coisa, Bárbara, que a gente possa abordar em relação à soja e o consumo humano? Ou basicamente são essas as... as perguntas, as polêmicas, os questionamentos.
Então, a soja, apesar dela fazer parte dessa família dos feijões, cada feijão ele tem uma característica um pouquinho diferente. Apesar de todos serem fonte de proteína, eu gosto de falar que os alimentos eles não são só uma coisa ou outra, né? Eles não são só proteína, só carboidrato, enfim. Eles são um complexo de coisas. Então, ali nos feijões, eles são fontes de proteína, mas também tem uma composição ali de carboidrato, uma quantidade um pouco menor de gordura. E a soja, ela acaba se diferenciando um pouco de forma positiva, porque ela tem uma quantidade um pouquinho maior de proteína do que os outros feijões e uma quantidade um pouco menor de carboidrato. Então, na hora da gente pensar num planejamento alimentar, a soja acaba sendo uma opção bem legal quando tu quer pensar talvez em emagrecimento, ganho de massa muscular. Então, é um alimento bem legal de estar colocando, inclusive os alimentos à base de soja, como o tofu, por exemplo, para substituir, entre aspas, né, o ovo. Então, esses alimentos à base de soja que são mais naturais são bem interessantes para estar consumindo no dia a dia. Então...
Legal isso que você falou. Eu já ouvi isso, mas eu não lembro os números. Você lembra um pouco dos números dessa diferença da quantidade de proteína? Tipo, um feijão preto, em média, tem tanto. A soja, em média, tem... Você lembra de cabeça ou não?
Não lembro de cabeça.
Era legal. Será que o Erickson consegue achar isso, Erickson? Porque eu lembro, isso é algo bem bacana. De repente, ver a diferença da quantidade de proteína entre a soja e o feijão carioca.
Pode ser.
Ou preto, que o pessoal...
O preto acho que é mais comum.
Mais consome, né?
A quantidade de carboidrato é bem diferente entre eles, assim, né? Do carboidrato. A proteína também.
O feijão tem bem mais carboidrato,
sim,
né?
O que não é um problema.
Não é ruim, vamos lá.
Porque hoje a gente vive também
Ai, meu Deus, foge do carboidrato.
É a proteinomania, né? Que a gente tá vivendo. Onde tudo tem que ter proteína. Todos os alimentos são enriquecidos com proteína. Como se isso... A gente só precisa de proteína, né? Meu Deus. E não é assim que funciona. Tanto é que o carboidrato é o macronutriente que a gente tem que ter em maior abundância na nossa alimentação. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho mais... Né, de tranquilidade para falar sobre isso e não focar tanto só nos macronutrientes, que são proteína, carboidrato e gorduras, né? Olhar a alimentação como um todo, um contexto.
Legal. Conseguiu achar?
Soja 30% de carbo e feijão 20%.
Carboidrato, a soja... Não, carboidrato ou proteína?
De carbo.
Em percentual,
vamos lá.
Tá?
Em percentual. Se você quiser colocar aqui, a gente vê junto aqui, ó. A gente tenta olhar. E é no Google, tá, gente? Às vezes o Google dá umas... Mas só para a gente ter uma ideia, porque é legal isso, né? Porque a gente é muito questionado, quem é vegetariano, vegano, de, mas e as proteínas? E aí jogam que a soja é prejudicial. Eu falo, poxa, mas espera aí. Além de vocês estarem querendo excluir um alimento que traz benefícios, como você disse, inclusive no desenvolvimento, na redução do risco de desenvolver alguns tipos de câncer, ainda tem uma fonte proteica importante que a gente pode... Não é única, não precisa.
Sim.
Não, mas que pode ser incluída e ter esses resultados, esses benefícios bem legais. Vamos lá. Olá, quem tem mais teor? O arroz e o feijão. A soja possui um teor médio em torno de 40%, enquanto do arroz é de cerca de 7% e do feijão 20. De 20%.
Então é metade.
Eu acho que o feijão é um pouquinho mais, se eu não me engano, mas é cerca, né? Acho que...
É que tá em...
Então é paulada mesmo, a soja é power na proteína, né?
Sim.
Bom, gente, como a gente falou, a gente olhou aqui no Google, deve ter a tabela exata e tal, então aqui foi só pra gente... tirar essa dúvida que surgiu aqui no bate-papo. Bom, falando de soja ainda, você comentou algo que, quando eu citei da soja, tiveram algum do bate-papo que a gente ia ter aqui, algumas pessoas me escreveram, nossa, eu não gosto nem de ouvir falar em soja. Mas por quê? E eu tenho esse lado, eu brinco de acolhimento e tal, mas eu gosto
até
mesmo.
Até para entender, né?
Entender, pô. Às vezes a pessoa ali tem um conhecimento específico que eu não tenho, ou uma visão diferente, tal. Mas era muito comum as pessoas dizerem exatamente aquilo que você já deu uma pincelada. Ah, porque mesmo que faça bem, a soja está acabando com as nossas florestas, está invadindo o Cerrado, agora está invadindo a Amazônia, o Pantanal, ou seja, a soja realmente, ainda que seja bem menos que o pasto, eu tenho números, vou falar sobre isso, mas realmente ela assim, tá avançando demais em biomas, né? Pressionando biomas, fazendo a gente perder muito das áreas que eram áreas de florestas e tudo mais. Mas você comentou, muita gente não sabe que o motivo desse avanço é o que você comentou antes. Você quer explicar um pouco melhor para o pessoal essa questão, sim, Bárbara?
Posso gente falando abordar? E daí tu vai me ajudando também. Porque
claro, eu vou dando as pinceladas. É, assim, eu não gosto de ficar falando. Sim, sim. Porque eu acho que...
Mas talvez tu tenha dados mais atualizados também
não,
do que eu.
Não, mas tranquilo. Eu acho que a ideia não é nem o dado atualizado, mas é o conceito.
Isso.
E as pessoas entenderem,
tá,
né?
Uhum.
Mas diga lá, Bárbara.
Então, essa questão da soja acontece porque o Brasil é um dos maiores produtores de soja. E o sistema de cultivo que é feito aqui no Brasil são as monoculturas. Isso por si só já é um problema, que acaba causando problemas para o solo, onde depois que você faz um plantio, você não consegue plantar mais nada. O solo perde as qualidades e aí ali não serve mais para nada. Então, você tem que toda a vida desmatando mais para plantar mais. Mesma coisa que acontece com o pasto, né? Abrir área para pasto. Porque o Brasil, como tem bastante terra, a gente acaba meio que fazendo pecuária extensiva, né? Para deixar os animais soltos, pastando, né? Diferente do que acontece nos Estados Unidos,
os bois,
por exemplo.
Né? Só fazendo os bois, porque
isso,
porco e
já
e
ficam
frango,
mais confinados. É. Então, a gente usa muito espaço de terra para plantar soja, mas essa soja não é essa soja que a gente consome, né? Ela é justamente plantada para fazer ração, assim como o milho. Aí a soja e o milho, né? Então, a soja é uma leguminosa, fonte de proteína, o milho um cereal, fonte de carboidrato, vira ali uma misturinha perfeita para alimentar os animais. Então, muito do que se produz hoje é para alimentar os animais. E é esse o grande problema que a gente está enfrentando hoje. Não é a soja que a gente consome em pequena quantidade, né, que os vegetarianos, veganos e os simpatizantes aí acabam consumindo soja, tofu, enfim. E o que metade do que a gente produz ou é para alimentar os animais aqui no Brasil, ou a gente exporta para alimentar os animais fora, e a pequeninha parcela que sobra a gente usa para fazer óleo de soja ou para, então, incrementar em alguns produtos ultraprocessados, que tudo hoje de ultraprocessado tem soja. Inclusive os alimentos de origem animal, né? Se tu for olhar uma lista de ingredientes de uma salsicha lá, tem soja, um nuggets, tem soja. Então, é essa grande indústria que é o problema e não a soja que a gente consome.
Uhum. Inclusive, você estava comentando, eu fui lembrando de alguns dados, algumas informações que são bem interessantes a gente comentar. Primeiro, é o conceito, como eu te disse. Não dá para demonizar a soja nesse contexto. Porque é só a gente fazer um exercício bem interessante. Imagine que descobrem que não, feijão é melhor. Vamos plantar mais feijão para transformar isso em ração. Poxa, aí a gente vai parar de comer feijão porque começaram a plantar feijão para virar ração? Não, não muda nada, porque esse plantio não tem o objetivo que é o de alimentar a gente, como você explicou, né? Então, acaba sendo um contexto de que a soja foi escolhida por... Podia ser qualquer outro. E o problema não é o grão que está sendo plantado, mas sim o objetivo dele, isso, que é alimentar animais que vão alimentar apenas uma parcela da população. Sim. Isso é muito legal a gente lembrar, né?
Sim.
E aqui eu vou com dados. Acho que é legal. Ou triste. Não sei se é legal ou triste. Na verdade, é triste.
É legal para informar as pessoas.
Exato.
Né?
Mas... as pessoas tendo informação, elas podem fazer escolhas, opções, terem uma postura. Que, inclusive, eu quero falar sobre isso, hein? Um tema que eu quero falar bem rapidinho com vocês sobre isso. Sobre escolhas, responsabilidade e tudo mais. Em média, a cada 10 calorias que se dá para esses animais, eles devolvem de 1 a 3 calorias como alimentos. Né? Ou seja, planta-se, aí se transforma aquilo em ração, e essa ração vai para os animais, esses animais consomem, só que eles consumiram 10 calorias e eles só devolvem muito menos. Sim. Por quê? Porque eles têm que crescer,
eles
perdem
eles,
energia,
né?
Eles usam para se manter vivos, tal, ainda fazem isso, né? Até tirar, arrancarem até isso deles, do jeito maluco que a gente criou esse modelo de exploração animal. Então, esse é um dado terrível, né? Porque a gente desperdiça alimento.
É totalmente ineficiente.
Exato.
Se a gente tirasse o intermediário, que é o animal, e fosse direto à fonte, tanto é que usam tanto a soja, quando ela foi descoberta aqui no Ocidente, foi aquele achado, assim, nossa, é uma planta que não é nativa daqui, dessa região, mas ela se adapta muito bem. E ela é tão extraordinária de forma nutricional que começaram a utilizar de forma tão exagerada para alimentar esses animais. Também o consumo de alimentos de origem animal foi crescendo tanto que eles foram precisando plantar mais, criar mais animais. Enfim, essa forma é maluca.
Não, maluca, ineficiente.
Ineficiente, total.
Numa época em que a gente fala em eficiência, né?
Exatamente.
Então imagina, você vai fazer um trabalho e você, na verdade, quando as pessoas consomem carne hoje em dia, elas estão consumindo ineficiência alimentar. Né? Então, uma produção para alimentar aqueles animais que aí vão alimentar só algumas pessoas. É um grupo de pessoas que tem acesso à carne.
Sim.
E aí, imagina no teu trabalho, se você entregasse de 20 a 30... Você é contratada para entregar 100% de trabalho. E você entrega de 20 a 30. O que vão falar para você no teu...
Não dá, né?
Tipo, meu Deus. Que isso, cara? Na época da eficiência... E na eficiência, não no sentido de pressão. Eficiência pela inteligência, de usar bem o tempo, de ser inteligente naquilo que a gente faz. Cara, a gente está tendo na coisa mais importante, que é o desenvolvimento de alimento para a população, o modelo mais ineficiente quando a gente compara com qualquer outra coisa, qualquer outro setor. Então, é um absurdo. Sobre números, e aí é interessante. Uma vez eu estava assistindo uma palestra, não lembro se era o diretor ou o presidente da Embrapa, um grande pesquisador e tal. E ele, isso foi em 2021, está no YouTube essa palestra. E aí ele mostra, ele estava querendo dizer que o Brasil é um país que é conectado à ecologia, que é um país que tem muitas florestas ainda, que se comparar com a Europa, Estados Unidos, eles desmataram muito mais e tal. E aí é outro assunto que daria para entrar, mas não é sobre isso. Ele, para justificar isso, ele começou a mostrar as áreas utilizadas pelo ser humano aqui no Brasil, pelo brasileiro. Então, 1% são as áreas de cidades. Sabia disso?
Não.
É em torno de 1%. Você pega São Paulo, Rio de Janeiro, tipo os centros urbanos...
De todo o território brasileiro.
Todo o território urbano é em torno de 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí ele foi mostrando de florestas, é 60 e pouco e tal. E aí caiu na produção de alimentos. E ele ficou até meio envergonhado quando ele percebeu um ponto ali. Que ele falou, olha, nós temos em torno de 21,5% de uso das nossas terras pela pecuária. E 8% pela agricultura. Sendo que... Aí ele falou isso, esse que ele ficou meio envergonhado. Sendo que nesses 8%, pode incluir aí o milho, a soja. Ele falou rápido já. Porque ele percebeu que, na verdade, aquilo também era para
a
pecuária, né? Porque, como você explicou agora. Então, são dados importantes, porque ainda assim, quando a gente compara tudo isso de produção, a gente tem 8% só na agricultura, sabendo que boa parte vai para a pecuária, e 21,5% de um setor da nossa economia.
Sim, é muito bizarro. Tipo, sim. E eu vi uma notícia agora, essa semana, do Joio e o Trigo. Não sei se tu conhece esse portal. Sim. E eles fazem várias matérias sobre essa questão de alimentação, agronegócio. E aí eles comentam que o feijão e o arroz e a mandioca, que são a base da alimentação brasileira, tá sendo colocado em risco por conta justamente do agronegócio, desse modelo econômico. Que está só focando em produção de ração para animais e já usam muita terra, né, para isso, e estão cada vez tirando mais o espaço da agricultura familiar e do que realmente é utilizado para plantar comida para alimentar as pessoas. E se a gente parar para pensar, né, se toda essa terra que a gente está utilizando hoje para monocultura de soja e milho, se a gente não começasse a plantar alimento para as pessoas, né, não digo... resolver o problema da fome no Brasil, mas, poxa, a gente não ia precisar estar passando por isso, né?
Sim,
de estar com essa situação deplorável, né?
Sim, e as pessoas não terem vários aspectos, né?
E as pessoas não terem um acesso mínimo à alimentação, sendo que o nosso país é tão rico em biodiversidade e tudo aqui é muito fácil de cultivar, né? Então, poxa, não, é inaceitável, na verdade.
Sim,
e a gente continuar reproduzindo que a soja que a gente come é essa soja que está destruindo o planeta. Não é isso, definitivamente. Então, é um assunto que a gente precisa debater também, falar, as pessoas precisam conhecer.
Entender. Que não é o problema ela consumir a soja.
Exato.
O problema
como ela
está
sendo cultivada e para onde está sendo destinada.
Porque você consumir é como consumir teu feijão, teu arroz.
Exatamente.
Como eu disse, o exemplo que eu dou é um exercício muito bom da gente pensar. Se começam a produzir feijão com esse intuito, não é motivo da gente parar de comer feijão.
Sim.
É motivo da gente pensar para onde está indo esse feijão. Uhum. E, na verdade, acaba caindo na carne, acaba caindo nos produtos de origem animal. É, em relação a... Ó, temos duas perguntas.
Tá,
primeiro, quero agradecer demais. Tina, um beijo para você. A Tina acompanha o Zona V, sempre faz perguntas para mim no Instagram e tal. Tina, obrigado mesmo. Ó, ela fez uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta, não é muito uma pergunta, acho que nem é pergunta, mas é algo que pode se transformar numa pergunta.
Tá.
Que é assim, é muito difícil moderar o consumo de soja para veganos. Ela é a base de quase tudo que a gente substitui. Então, tofu, carnes vegetais, queijos vegetais.
Uhum.
E aí, o que você diria a respeito disso? Eu tenho até uma solução que a gente vai abrir agora. Que esse queijo aqui, por exemplo,
esse
essa pasta...
Esse não é base de soja,
é,
né?
É a base de castanha de caju, ó, Tina. E eu concordo com ela, mas eu vejo um novo horizonte que está aumentando muito a possibilidade de outros tipos de produtos, né? Vamos comer? Você gosta desse?
Sim, adoro.
Então vamos lá, já agradecendo a vida veg. Mas o que você acha disso?
Então, existem outras possibilidades, né, além da soja, para fazer esses produtos que são muito similares, né, os laticínios, carnes. E
eu
a ideia...
prefiro pegar assim, ó.
E a ideia também não é ficar consumindo esses alimentos industrializados que imitam carne o tempo todo para substituir no nosso prato. A ideia é focar nos feijões, montar um prato com arroz, feijão ou algum outro cereal, algum outro feijão, enfim. E ter essa leguminosa como fonte de proteína no prato e não ficar apelando para esses alimentos industrializados. Eu não vejo que seja um problema consumi-los esporadicamente.
Tipo,
no momento...
vou comer, recebi alguém, vamos fazer um hambúrguer.
Para socializar com as pessoas, mas isso não deveria ser a base da tua alimentação. Então, se tu tá focando muito nesses produtos à base de soja, já é um sinal de alerta para tu rever a tua alimentação e começar a focar mais no arroz e feijão, na lentilha, no grão de bico, na soja in natura até, talvez não apelar tanto para proteína de soja, mas enfim, existem vários tipos de feijões também, além dos mais comuns, tipo o preto, o vermelho e o carioca, existem diversos tipos de feijões que às vezes a gente não está acostumado a consumir e fica sempre no mesmo. Então, tentar ir por esse caminho e não ficar só consumindo produtos à base de soja, porque senão tu vai ficar naquela cilada de ter uma alimentação monótona.
Uhum.
E isso não é interessante para ninguém, não digo só para vegetarianos e veganos, tá? Pessoas onívoras também não é interessante que elas tenham uma alimentação monótona, porque isso acaba trazendo prejuízos. Então, não ficar baseando a alimentação só nos mesmos alimentos. Eu acho que isso
legal.
É importante.
Eu acho que é super importante isso mesmo. E eu entendo a Tina, porque principalmente, eu não sei se é o caso dela, mas eu conheço muita gente que começa no veganismo e cai muito para a soja.
Uhum.
Né? Começa na... Falei veganismo, todo mundo entende, querendo dizer da parte alimentar, né?
Isso.
Alimentação vegana, já que veganismo é muito mais e tal. Aliás, veganismo... é uma postura que a gente tem, mas acontece mesmo.
Sim,
do pessoal acabar não conhecendo muito e tal. Mas então tá aí, ó. Já vou agradecer a Vida Veg, aproveitar esse ensejo. Tina, obrigado pela pergunta de novo. E quer tomar um iogurte? Ah, você tá com água ainda aí.
Tô tomando água.
Tá com água ainda. Daqui a pouco a gente abre o iogurte até o final. Você tá com fome, Anderson? Quer comer alguma coisa? Porque aqui, ó... tem, ó, manteiga de castanha de caju, tem requeijão. Aliás, traz aqui, ó, quero mostrar algo que eu já falei para vocês. E hoje eu trabalhei muito nesse projeto, né? Que é um projeto muito legal da SVB. Hoje a gente teve várias reuniões. Que aqui, ó, Vida Veg, os produtos deles são todos certificados pela SVB. Tá aqui, ó.
Tira o dedo da frente, cara.
Ah, tá bonito meu dedo.
Tira,
poxa,
o dedo, pô, você tá
no celular. Assim, ó. Ficou bom? Olha lá o selo da SVB, que bonitinho, hein? Muito bom. Então, Vida Veg, conheça os produtos. A Bárbara tá comendo aqui comigo. Para mim, essa pasta
bom.
É maravilhosa.
É muito bom.
Essa é muito boa. Pasta de... Tá aqui? Ah, o Juliano. Valeu, Juliano. Pô, que legal, cara. Obrigado, hein? Pasta de castanha de caju, ó. É deliciosa. Experimentem. Mas experimentem todos os produtos da Vida Veg, porque vale muito a pena, já que a Tina comentou isso, valia a gente comentar.
Uma coisa também, Ricardo, assim, se na tua cidade não tem produtos da Vida Veg, por exemplo, porque, querendo ou não, esses produtos à base de vegetais, eles estão crescendo e estão cada vez chegando mais nas pequenas cidades. Mas se não tem nenhum produto pronto como esse, por exemplo, que facilita muito a vida, tu pode fazer o teu creme de castanha de caju.
Você sabe fazer? Você faz?
Sim.
Você mostra às vezes no teu Instagram?
Sim, eu tento postar receitinhas lá para incentivar as pessoas. Então, tu consegue fazer isso em casa. Claro que não vai ter nenhuma questão ali para preservar mais o alimento, então ele tem que ser consumido. Mas é bem fácil de fazer, então tu pode fazer com castanha de caju, pode fazer com semente de girassol, enfim, tem várias possibilidades que dá para fazer em casa, fica mais barato até para quem, dependendo, não tem acesso, né, a esses produtos. Então não precisa se prender só aos industrializados,
sim,
caso
eles
não queiram.
Ajudam demais, mas
com
é como
certeza,
a gente diz, são mais opções.
Mas para quem não tem
facilitar.
Na cidade,
exato.
Porque lá na nossa cidade, não, até pouco tempo atrás não tinha.
Não tinha.
Então a gente tinha que se virar.
Eu
agora
fui
tem.
Lá em Blumenau, dei até... teve um jornal que deu uma... que me entrevistou lá para saber o que, que eu achava. Eu fiquei achando tão bonitinho.
Que legal.
E eu falei, o que eu achei? Eu acho que tá uma delícia. Eu fui nos lugares lá muito bacanas.
Sim.
E realmente, eu já tinha ido algum tempo atrás e tinha bem menos opção.
Sim.
Agora...
Sim. Tá crescendo, né?
Eu acho que isso é legal, Bárbara. Você bateu num ponto que eu acho bem bacana. E quando as pessoas falam assim, mas os produtos industrializados... Gente, produto industrializado ajuda demais. Por quê?
Sim.
Aumenta a oportunidade do que você tem e possibilidades. Agora, se você vai consumir o produto industrializado ou não, isso você adapta ao teu contexto, à tua realidade. Ou seja, vem para ajudar, vem para agregar. E quando é gostoso assim,
facilita,
aí vale
né?
demais. Ó, tem outra pergunta.
Vamos lá.
Da Ju. Aliás, a Ju, lembra que eu te falei que nós temos um clube? Clube lá no Telegram. Culpa, uma culpa positiva, da Ju. Ela que foi a primeira que fez uma contribuição lá no Instagram, naquela época que ttinham as lives, saíram selinhos, lembra? E a Ju, aí eu falei, eu fiquei tão assim, como é que eu vou dizer? Tocado até, que eu falei, caramba... Né, ela agradecendo de uma forma direta, né? Porque o valor é mínimo e tal. E eu falei, poxa, preciso entregar de alguma forma algo, né? E aí eu falei, poxa, vamos fazer reuniões, bater papo e tal, só com o pessoal que participava das lives e fazia a contribuição. Dali saiu o clube que a gente trouxe para o Zona V. Mas a Ju tem uma pergunta, vamos lá. O Galdo... O gado e outros animais que se alimentam da soja. Ela afirmou isso. Está na carne que é consumida. Então, não é só o vegano que come soja? Será que o não vegano consome até mais por conta disso, se for calcular a quantidade? Eu também acho que...
Sim. E até, inclusive, os agrotóxicos que são utilizados nas monoculturas.
Fala disso também.
Né?
Vai lá. Da bioacumulação, né?
Isso.
Muito legal falar disso, Bárbara.
Como essas sementes de soja, elas são transgênicas, justamente para que a planta consiga segurar uma quantidade de pesticidas que mantém ela viva e mate as outras pragas, né? Então, essa planta acaba acumulando ali e o animal come ela na forma de ração. E assim como nós, né, seres humanos, eles também acabam acumulando esses agrotóxicos e outras substâncias no tecido deles. Então, eles são bioacumuladores de agrotóxicos. Então, quando o ser humano vai lá e consome a carne de animais, ela está consumindo uma carga muito mais elevada do que se ela consumisse a planta, mesmo que estivesse utilizando o agrotóxico.
Porque não foi acumulado.
É, exatamente. E ele vai consumindo ao longo da vida e vai acumulando. E aí, quando você vai lá e come, você está recebendo uma carga altíssima de...
Sim.
Inclusive, agrotóxicos nos produtos industrializados, né? A base de alimentos de origem animal. Também,
sim,
hoje em dia...
Acaba tendo muito também, porque está no mesmo...
Exatamente.
Está nesse mesmo balaio, né? No mesmo cesto.
Então, sim, quem come carne acaba consumindo uma quantidade ali de soja e agrotóxicos também, por conta da utilização extensiva, né?
Sabe que toda vez que a gente fala sobre esses assuntos, quando a gente fala de algumas coisas, me dá uma vontade de falar, veganiza de uma vez, poxa, olha aí quanto benefício, fora a questão... que eu vou te perguntar e eu imagino que tem alguma relação. Sobre soja, a gente dá uma paradinha agora, acho que a gente já falou bastante. 45 minutos sobre soja, hein? Então, olha aí, ó. Quem, de repente, quer mandar informação sobre soja, sobre toda essa questão, hoje a gente teve um bate-papo riquíssimo, mas não acabou. Calma, a gente vai falar mais. Mas eu quero saber de você, Bárbara, como começou a tua história no veganismo? O que, que foi lá e te... bateu lá no fundo e você falou, caramba, como foi a tua história? Adoro saber as histórias das pessoas, aqui é onde eu mais conheço essas histórias.
Então, começou em 2017, numa conversa despretensiosa com um colega de trabalho, né, porque eu trabalhava em outra área, né, eu era formada em ciências contábeis, trabalhava na parte contábil de uma empresa, conversando com um colega, ele comentou comigo sobre um documentário que alguém comentou com ele, né?
Deixa eu adivinhar. Conspiracy.
Não.
Errei, não é possível.
Mas eu assisti esse depois também.
Não, mas tudo bem.
Foi What the Health, que é relacionado à saúde.
Uhum.
E aí, naquele dia, à noite, eu decidi assistir esse documentário, porque eu não lembro exatamente o contexto da nossa conversa, mas eu já estava me sentindo incomodada com a questão de consumo de carne. E a gente começou a conversar sobre isso, aí ele mencionou o documentário, naquele dia à noite eu assisti o documentário. E apesar de documentários, no geral, terem esse cunho mais provocativo, alarmista, realmente chamou atenção, aquilo mexeu comigo, e depois desse dia eu decidi que eu não ia mais comer carne. Aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso.
Você não tinha ligação com nutrição até então?
Não, não tinha. Que eu legal. Era de outra área, trabalhava na parte contábil.
Estou gostando que você fala bastante, que dá tempo de eu comer.
É.
Aqui, ó. Viu, Juliano? Está acabando, viu? Tá.
E aí nesse processo de começar a entender essa situação, comecei a estudar mais sobre isso, mas no dia seguinte já não me alimentei mais de carne. E
no dia seguinte, no dia seguinte,
é, mas eu não contei nada pra ninguém. Na época eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, não falei nada, porque eu pensei, vou testar primeiro, ver como vai ser, e aí depois eu falo pras pessoas. Então, no dia seguinte, fiz o meu almoço, um prato bem bonito.
Que você comeu?
Arroz, feijão, fui no buffet de restaurante que tinha ali perto do trabalho, arroz, feijão, bastante salada, bastante verdura, e eu falei, olha, poxa, é tranquilo, é gostoso, me saciou bem, legal. E aí fui seguindo nos próximos dias, tentando adaptar o café da manhã e tal, e pesquisando, né, por conta própria, tentando investigar, entender um pouco mais. E então, o primeiro contato foi com relação a esse documentário, e aí depois... E no documentário eles trazem também a questão animal, né? Eles exploram
eles
um pouquinho...
Eles dão algumas pinceladas, isso, né? Mas o que te pegou inicialmente...
Foi a questão da saúde.
Foi a questão da saúde,
sim,
tá? Eu gosto de saber como é que foi... E aí como é que foi a escala.
É, mas sempre tive muita empatia com os animais e me sentia de certa forma hipócrita, né? Porque eu sempre gostei muito de animais. Me doía muito ver qualquer cena de sofrimento animal. E ao mesmo tempo eu compactuava com aquilo, né? Então... Ao mesmo tempo que o primeiro choque, digamos assim, de realidade foi com a questão da saúde, a questão animal é a base para mim. Se não fosse isso, eu acho que não conseguiria me manter por tanto tempo, né? Porque é o que pega bastante, a empatia, né? De você não querer contribuir com violência, entender que violência, esse sistema de violência que é a produção de animais para consumo, ela é horrível para a sociedade. Então, essa é a base da minha mudança. E aí vieram outras questões, conforme eu fui estudando, fui aprendendo. Teve a questão ambiental também, que eu não fazia ideia do impacto ambiental da produção de animais e toda essa questão da soja. E então, foi a partir de 2017. E aí, em 2018, estudando muito sobre isso, fui me consultar com uma nutricionista. Pensei, né? Até por pressão, né, da família e tal. Não, tu precisa ir procurar uma nutricionista, senão tu vai ficar doente, né? Né, com aquela situação que acho que muita gente passa, né? E aí não fui muito bem atendida por uma nutricionista, porque acho que ela não estava preparada para atender um vegetariano. E na época, lá em Blumenau, não tinha ninguém especializado ou que realmente vivenciasse isso, pelo menos eu não encontrei. Então fui numa indicação. E aí não fui muito bem atendida. Eu falei para ela que eu gostaria de me tornar vegana, queria que ela montasse um plano alimentar vegano. E ela falou, olha, melhor não... Fica ainda com ovos e laticínios, porque o teu corpo vai estranhar muito. Aí eu fiquei, tá, ok. Daí ela montou um plano alimentar do jeito que ela queria.
Uhum.
E eu fiquei muito chateada com aquilo. E aí eu comecei a estudar muito sobre nutrição e percebi que eu amava demais. Comecei a gostar muito disso. E aí em 2019 entrei na faculdade de nutrição, mesmo trabalhando em outra área. E aí foi assim que eu... Na verdade, o vegetarianismo que me induziu a ir para nutrição. E o meu propósito sempre foi... tentar trazer alguma mudança na vida das pessoas, não impondo que elas mudassem a sua alimentação, mas mostrando os caminhos. Então, é muito legal também, agora partindo para a atualidade, assim, né? Hoje, nos meus atendimentos, a maior parte das pessoas que eu atendo são onívoras, né? Então, elas comem carne. Mas o fato de eu ser vegetariana, vegana, eu consigo mostrar para ela outras possibilidades que talvez se elas fossem uma nutricionista que come carne, não iam mostrar. Então, elas iam sempre continuar comendo aquilo. Então, acho que é a minha forma de trazer pequenas mudanças na vida das pessoas através do vegetarianismo, né? Mostrando soluções e outras opções que vão trazer benefícios para elas, né? Então, essa foi o caminho, bem resumidamente, né?
Que legal. Sabe o que você comentou? Acho que teve um momento que eu fiz assim, né? Que você falou.
Uhum.
E você comentou algo que eu acredito muito fortemente de que a grande maioria das pessoas tem isso. Que a questão animal, eu sempre comento, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre comento que lá no fundo, a grande maioria das pessoas concorda que os animais não merecem ser tratados, serem mortos, desrespeitados, como acontece hoje. Acho que a grande maioria. Mas a gente tem uma herança cultural que faz com que a gente lide com isso de uma forma natural, por olhar o outro. Ah, ele também faz, todo mundo faz.
É normalizado,
eu sempre fiz,
né?
Isso, é normalizado aquilo. Mas quando a questão da saúde, por exemplo, vem e bate, e aí saúde, você falou, opa, peraí, a questão animal surge junto. Sim. Por quê? Porque foi uma, são barreiras que a gente vai criando para não chegar nesse ponto, digamos assim, inicial ou final, que é a nossa relação com os animais, que é a nossa ideia de que, sim, eles merecem um amplo respeito. Só que eu não consigo aplicar isso por conta de vários contextos que eu sou inserido quando eu nasço, quando eu cresço e quando eu vou me desenvolvendo como pessoa social e que a gente acaba criando várias questões... para sobreviver até, né? Tanto psicologicamente quanto... Então, quando você falou isso, eu falei, caramba, é mais um caso de que a saúde aparece
Mas
e
que
ela
sobressai.
Puxa o assunto do animal, tipo, é quase que uma libertação mesmo, pessoal, de que, nossa...
A sensação que eu tive, é uma sensação que eu consigo lembrar muito forte, assim, uma memória que eu consigo ainda ter muito viva dentro de mim, que foi a partir do momento que eu assisti esses documentários, é como se eu tivesse... no fundo de um oceano muito escuro, não enxergava nada. E quando eu descobri a verdade, quando eu realmente tive acesso a essas informações, é como se eu tivesse conseguido mergulhar até a superfície e realmente enxergado e respirado. Então, foi essa sensação de, tipo, nossa, agora eu entendo, agora eu vejo. E não tem como você não fazer nada a partir disso que você está vendo. É muito difícil. Então, essa questão animal é muito importante para realmente manter o teu propósito vivo e não fazer você voltar atrás. Porque hoje em dia tem muita gente que acaba voltando atrás, né? Ah, se tornou vegetariano e voltou atrás. Porque provavelmente esqueceu o real motivo que levou ela a fazer essa mudança de vida. E tem que estar o tempo todo lembrando. Porque,
alimentando, né?
Porque a gente vive numa sociedade que normaliza o consumo de carne. E às vezes tu tá cansado, tá todo mundo sempre te questionando. Todo mundo muito preocupado com a tua alimentação, com a tua saúde. Ninguém se preocupa com a pessoa que come carne, mas tu é sempre, né, um foco de preocupação. E é cansativo, e às vezes, se tu não tem esse propósito vivo dentro de ti, pode ser que tu realmente queira desistir e não faça mais sentido.
Encontre subterfúgio pra... tá, eu até concordo, tal, mas não,
não
acho
mim,
que... né, diminuir um monte, continuo achando legal, tal, mas eu não... Exatamente por conta de ou não alimentar o propósito, ou o propósito não ter...
tanta força, talvez.
Não ter, acabar perdendo um pouco de força, sabe-se lá por quê. E aí não é a questão da gente debater o porquê, mas que eu concordo demais com isso. Tem uma pergunta aqui, mas antes eu quero te fazer uma outra pergunta. Você estava fazendo... Você trabalhava em contabilidade.
Sim.
E aí você chutou tudo pro ar quando virou nutricionista?
Não, eu trabalhei ainda na área por um tempo... Aí, saí desse trabalho, fiquei um tempo estudando, porque a minha ideia era conseguir...
Conciliar.
É.
Mas teve algum momento que você chutou?
Sim, eu saí, assim, do...
Mas você não chutou da forma certa que você deveria chutar, Bárbara. Okay. Porque você não devia estar usando os calçados da Arcas Bear, porque aí o chute ia ser muito perfeito, vegano, e é isso. Eu adoro essas... Aqui, ó, Calçados Arcas Bear, o seu calçado vegano, uma marca vegana. Cíntia, você tem que vir aqui bater um papo para falar sobre esse projeto. Porque, assim, é muito legal. Primeiro, os modelos, né? São bonitos demais. Eu tô mostrando bastante esse aqui. É mais, um modelo mais feminino. Tem esse aqui básico que eu tô usando. E hoje eu tô bem, ó. Olha aqui, ó, que lindo, hein? O basicão... Que eu uso sempre. Tá mostrando aí, Erickson? Tá bonito meu pé, hein? Ó, vamos lá, ó. Então, mas é legal também, além de serem veganos, eles têm uma preocupação muito grande com a questão dos materiais utilizados, né? Com a redução da produção de resíduos. Inclusive, o formato de trabalho deles faz com que o consumo de água, todo produto que a gente produz consome água, qualquer produto. Já fiz essa pergunta aqui para alguém. Sabe quantos litros de água se consome para produzir um automóvel? Em média, claro. Chuta um número.
Sei lá, 800 mil...
Anderson?
3 mil litros, 20 mil litros.
800 mil? Você foi que foi mais perto. Um milhão de litros de água para produzir um... E eles têm um modelo para reduzir. Então é muito legal a gente ter uma marca vegana de calçados para a gente poder escolher. Ó, mostrei aqui o calçado, tem os chinelos. Estou mostrando o lugar certo? Estou? Então tá aí, ó. Gente, muito legal. Arcas Bear, o seu... já entendeu, né? Se você for chutar alguma coisa na sua vida...
Sim.
Com carinho, sabe? Sim. Com amor. Arcas Bear no pé.
Muito bem, muito bem.
Boa, hein, Bárbara?
Comunicador, hein?
Vamos lá, então. Ó, essa aqui é uma pergunta que pode gerar, assim, polêmica, debate. Eu levo na boa.
Uhum.
Sai um pouco do escopo, mas vale a pena a gente perguntar. Você tem algum comentário sobre o veganismo no contexto da luta de classes? Se não sentir à vontade de responder, tranquilo. Se quiser que eu comente também, à vontade, Bárbara.
A gente tem que pensar bastante para quem que a gente está falando, né? Qual é o público que a gente está falando. Quando a gente está falando, por exemplo, de quem pode escolher os alimentos que vai consumir, a gente está falando de uma classe que já é privilegiada, que aqui no Brasil é a minoria. Então, o veganismo pode ser, sim, um movimento que ajuda a melhorar o acesso à alimentação adequada e saudável, que é o que a gente quer para todo mundo. Então, mas, ainda assim, existem várias vertentes dentro desse movimento. E eu acho que está tudo bem a gente falar também para um público que tem acesso e que vai poder escolher os alimentos. E está tudo bem também a gente falar com um público que não tem acesso e a gente foca mais nos alimentos, a base da alimentação, alimentos in natura, alimentos que a gente pode encontrar em feira, que, na verdade, é o que todo mundo deveria fazer. Mas é um movimento que eu acho que é importante pensar nessa questão de luta de classes, mas não dá para a gente focar só nisso também, porque a gente quer atingir todo mundo, né? A gente quer atingir todas as pessoas possíveis.
Uhum. Sabe que você abordou um tema bem importante, que é, poxa, o veganismo é para a gente conseguir atingir a todos, né?
Sim.
De uma forma que... Eu acho que a pergunta aqui vem num outro contexto, pelo que eu entendo quando as pessoas perguntam disso. É querendo dizer assim, num mundo que tem o sistema que a gente tem, econômico e relação social e tal, vocês acham que o veganismo não acaba sendo só uma... Tem até gente diz que é só jardinagem, né? Para o contexto que a gente vive, se não falar de luta de classe. Eu, particularmente, e aqui eu sei que gera polêmica e tal, eu acho que não, são temas diferentes. E isso não significa que eu estou minimizando ou dando valor para a questão da luta de classe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o veganismo, como base, ele é um valor específico, que a gente tem que lutar ao máximo. E quando eu digo lutar... Tem até algumas pessoas, alguns influencers tal, que ultimamente estão falando sobre eu estou mudando a forma de abordar. Acho que até a Hanna fez um vídeo ontem que me mandaram, que ela falou, eu sou a nova Hanna, antes eu era mais porrada e tal. E eu acho que... Depois eu vou comentar sobre isso, senão eu vou sair dessa questão da luta de classe, mas está interrelacionado. Mas eu acho que a gente tem que pensar nesse valor para que seja um valor que funcione em qualquer sistema. Em qualquer modelo de sociedade que a gente for construir, que a gente queira construir, seja a pessoa que acredita demais no capitalismo, que o capitalismo é o melhor, que o comunismo é o melhor, que o anarquismo é o melhor, qualquer ismo que surgir, o que vier, tá, mas o contexto do amplo respeito aos animais como valor de sociedade, a gente tem que tê-lo como base.
Sim.
Né? Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente pensa nesses aspectos, e aí daria... Gente, eu até estou conversando com algumas pessoas, de repente, a gente abordar esses temas também e tal. Daria para se falar muito mais a respeito disso, e natural, que tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas eu acho que nesse sentido, também gera um problema específico, que é o quê? Se a pessoa não concorda com a questão da luta de classe, então se ele diz que... Para se falar de veganismo, tem que se falar de luta de classe. Se a gente conecta uma coisa com a outra, o que a pessoa vai achar se ela não concorda com a luta de classe? Que o veganismo não é para ela. Sim. E a gente pode gerar um prejuízo para os animais, que são o objetivo central do movimento.
Sim.
Que sim, a gente tem que se preocupar com a nossa relação. O que você falou é perfeito. A gente tem que conseguir levar para as pessoas... Mas não culpando pessoas.
Não adianta, né? Bárbara, só achar problema, tem que tentar achar uma solução.
Exato. Esse filme que saiu agora na Netflix, que mostrou os sobreviventes lá nos Andes, o acidente que eles ficaram lá. Eu não sei se você viu essa história, mas eu
ouvi a história, mas eu não assisti.
Eu tive, assim, não vou dizer se é o prazer, mas eu tive a experiência de visitar esse clube onde aconteceu o acidente.
Uhum.
Eu fui lá, visitei, falei com o pessoal que conhece os sobreviventes, ficaram 70 dias nos Andes e tal,
uhum.
e eles tiveram que comer carne humana de amigos deles,
Sim.
de familiares, para poder sobreviver, né? Eles tinham...
Uhum.
Alguns morreram e eles decidiram isso. Então, assim, isso mostra muito que como é que você vai julgar alguém que, de repente, está numa situação dessa?
Uhum.
O que você falou é bem real. Tipo, como é que você vai julgar alguém que está comendo carne, tomando leite tal, que recebeu numa cesta básica tal,
uhum.
e que não tem... Não sabe se amanhã vai ter comida.
Uhum.
Você vai falar, ah, tá errado. Não.
Sim.
Aliás, o movimento vegano nunca foi acusatório. E é isso que eu queria dizer, porque tem alguns...
Uhum.
Alguns influencers comentando a respeito disso. Ah, tô mudando, não adianta apontar o dedo, tem uma questão muito mais ampla e tal. A questão é que o movimento vegano nunca foi de acusar as pessoas. Não. E eu fico muito feliz, porque eu sempre defendi isso.
Sim.
O movimento vegano é uma forma de fazer com que a gente tome para nós mesmos a possibilidade de construir um novo mundo, de fazer uma nova escolha. Diariamente, e claro, levando em conta o contexto de cada pessoa.
Sim, uhum.
Qualquer Sim. coisa, não é só no veganismo, em qualquer coisa, a gente tem que levar em conta o contexto das pessoas. Mas
Sim.
isso não significa, e aí tem uma certa crítica minha, na minha forma de ver como alguns dessas pessoas que estão falando, ah, estou diminuindo,
uhum.
tal, não estou querendo culpar e tal, e eu acho que acaba gerando, que é o quê? Tirando... das pessoas, a possibilidade delas se sentirem responsáveis, não pelo que aconteceu, mas de construir algo novo.
Sim.
Né? Claro, respeitando o contexto de cada um. Tem pessoas que têm mais possibilidades, outras
Sim.
menos. E isso faz parte do processo de desenvolvimento da nossa sociedade.
Sim.
Então,
Perfeito.
Eu acho que era nesse sentido mais que foi Uhum. feita a pergunta. E olha, quem não concorda, gente, tudo bem, entendo demais... E aqui eu não estava falando sobre se eu valorizo ou não valorizo
uhum.
a questão da luta de classes, ou se a gente for falar de sistema econômico, político, social, não, eu não estava falando disso. Eu estava falando do veganismo,
uhum.
como eu enxergo, dentro de qualquer contexto de sistemas ou de relações sociais. É assim que eu enxergo.
Sim. Acho que não tem certo e errado também. A gente pode conversar, cada um tem seu ponto de vista,
Caramba,
a gente debate.
Mudar, né?
É.
Quem diz hoje que, eu mudei, porque daqui, a gente tem certeza, se daqui 5 anos não vai falar de novo?
Exatamente.
Nossa, eu mudei de novo, estou uhum. com outra visão. Faz parte do nosso processo
Sim.
mesmo de desenvolvimento.
Ainda bem,
Uau!
Né?
Uau! Como eu falei, é um tema polêmico.
Sim.
Só que a gente pode falar numa boa, porque faz parte. A gente vive num mundo em que polêmicas surgem. A gente pode falar de um jeito legal. Mas vamos lá. O Saulo, ele reforçou. Vamos ver. Saulo, se eu falei errado, vamos lá. Eu quis dizer luta de classe em reconhecer os seres sencientes como uma classe oprimida
Nossa.
Pelo especismo. Tá, ele fez uma correlação, né? Saulo, aí eu acho que faz um pouco mais de sentido
uhum.
dentro do que eu penso, tá? Não sei se você que é entrevistada quer comentar isso que o Saulo completou aqui?
Com relação ao especismo, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso e falar, porque talvez quem esteja assistindo aí não... tenha nem ideia do que seja o especismo, né?
Quer comentar rapidinho o que é especismo?
Pode ser, pode ser.
Fica à vontade.
Que é o fato da gente olhar para os animais e, por exemplo, um cachorro para a gente é um pet, a gente gosta, a gente cuida com carinho, e um outro animal de uma outra espécie, a gente se sente na liberdade de utilizá-lo de diversas formas, tanto para consumir, quanto para fazer testes, quanto para utilizar uma parte do seu corpo, sei lá, para fazer
para
vestuário, enfim. Então é essa questão de olhar as espécies e umas eu gosto, outras não, outras eu tenho a liberdade de oprimi-las e outras eu gosto.
E
então,
o ser humano arbitrariamente
sim,
se
sempre.
Definir
o
como uma espécie
topo da cadeia,
principal, né?
De sentir essa liberdade de poder fazer isso, né? Então
uhum.
acho que vai nessa
aí
direção.
Ele quis fazer uma relação, agora eu entendi melhor, o Saulo quis fazer a relação de essa luta de classes que a gente tem...
De lutar também pelos animais?
Dessa luta de classes ser uma... Pensando no especismo, como os mais fortes explorando os mais fracos, no caso, os seres humanos, explorando
Sim.
os mais fracos animais, né? Outros animais, para ser mais específico ainda, e a gente entrar nesse ambiente Sim. Saulo, eu concordo com o que a Bárbara falou, né? Falando sobre especismo, ela deu essa pincelada. E assim, é uma atitude de exploração diante de animais. O que talvez, na luta de classes, quando a gente pensa, esse termo é muito usado entre humanos, é que existem regras, ou se buscam regras, aceita-se que devem se existir regras nesse relacionamento entre as pessoas, que acabam se dividindo em classes e tudo mais, né? A questão é que sim, a gente sabe que muitas vezes pessoas que exploram tal acabam burlando leis, regras, ou mesmo forçando formas diferentes. Eu acho assim, se a gente for comparar, e eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação, mas quando a gente compara, os animais são muito mais explorados, né? Os animais são muito mais desrespeitados, ainda que a gente veja que seres humanos ainda são tratados de uma forma absurda em muitas situações. Sim. Eu vi até que, não sei se o último dado agora, que nos últimos meses, tá? O Brasil bateu o recorde de identificar pessoas com trabalho análogo à escravidão, né? De libertar pessoas. Uhum. Então, assim, é um absurdo a gente ver que isso... Infelizmente, a gente tem que lutar para que isso acabe. Sim. Mas eu acho meio... Se a gente for olhar o que acontece com os animais, né? São 70 bilhões de animais por ano, só terrestres. 1 trilhão quando a gente põe os animais marinhos.
Sim. E o veganismo também, ele busca a libertação animal, mas, em contrapartida, ele busca a libertação humana também, que uma precisa da outra. Então, enquanto a gente estiver explorando animais, nos colocando nessa posição de poder fazer isso com os animais, como se, né, nada fosse, a gente vai continuar fazendo isso com seres humanos, porque é essa ideologia da violência, da morte, enfim. Então, enquanto a gente continuar normalizando isso, vai continuar existindo exploração humana. Sim. E aí esses números de trabalho análogo à escravidão vão continuar existindo. E a gente nunca vai, de fato, solucionar esse grande problema. Sim, né? Então, acho que as coisas...
Saulo, respondemos? Eu acho que esse é um assunto que, até para a gente abordar, ele tem várias... Sim. Várias camadas, como o pessoal gosta de falar agora, né? É bonito falar isso, várias camadas e tal. Mas eu acho que a gente deu uma pincelada aqui e acho que tem algumas questões específicas, principalmente quando você falou agora dessa questão do especismo e tudo mais. Mas aproveitei e já falei a minha opinião em relação a outra. Eu sei que é um debate que gera muita discussão. Eu já falei várias vezes sobre isso e seguimos. Bom, bora. Vamos lá. Minha camiseta. Erickson, eu vou fazer uma pergunta para a Bárbara a respeito da minha camiseta. E põe aqui a Veg Storm para o pessoal conhecer, porque essa aqui é a camiseta da Veg Storm. Pergunta para o vegano, proteínas. Qual é a maior, você já falou, mas vamos lá, só para seguir a camiseta. Uhum. Fonte de proteína para quem é vegano ficar tranquilo, consumir, se a pessoa fala, e as proteínas? Ah, eu tenho muita proteína. Onde acha?
Nos feijões, em todos os feijões.
Exemplos, feijão.
Feijão, lentilha, grão de bico, a soja, a ervilha também. E os alimentos à base desses alimentos que são os feijões. E também a gente não precisa só focar, por exemplo, nos feijões, no sentido de a gente só encontra proteína neles. Todo reino vegetal contém proteínas. Legal. Em proporções diferentes e ao longo do dia a gente vai complementando. Então, os próprios alimentos vão se complementando. E o legal é diversificar para justamente obter nutrientes diferentes. Então, não precisa focar num alimento, só tenho proteína aqui. Não, em todos os alimentos a gente contém proteína, carboidrato, gordura, em proporções diferentes e ao longo do dia a gente vai complementando um e outro.
Legal. Então, vou te perguntar, vai enrolando um pouquinho... Erickson, para o pessoal dar uma olhada. Olha que bonito, hein? Ah, também a minha esposa é bonita também, vai. Olha aqui eu. Olha aí, uma galera já utilizou e utiliza a Veg Storm. Vai lá, enquanto o pessoal está vendo os modelos, cálcio. E aí?
Nas folhas verde escuro. Sim.
Muito bom, hein, cálcio?
Nos feijões também, nas folhas verde escuro, como a couve, o brócolis, no gergelim. E também na pasta de gergelim, que é o tahine, que também dá para utilizar em várias receitas. E, de novo, reforçando, a gente encontra em proporções diferentes em todos os alimentos e eles vão se complementando ao longo do dia. Então, o importante é diversificar a alimentação. É importante frisar isso. Porque, com relação ao cálcio, acho que vale a pena falar, a gente faz uma associação direta em cálcio e leite, né? Como se uma coisa fosse igual à outra. E a gente precisa, sim, de cálcio. É um nutriente importante e fundamental. Mas a gente não precisa de leite. Ah, então, isso é algo que a gente precisa falar e repetir, porque é algo que foi colocado na nossa mente, a gente vai reproduzindo, né? Que a gente só encontra cálcio no leite. E não é bem assim que funciona, né? Não precisa ser dessa forma. Então, sim. Nos alimentos vegetais, folhas verdes escuras.
O pessoal tá vendo lá, ó. Ferro. E aí?
Nos feijões também.
Feijão, pode é de ferro. Maravilhoso.
Perfeito.
Feijão,
tem tudo, tá? Tem tudo. Então, foca nos feijões aí. E vai diversificando os feijões. E para melhor absorver o ferro dos feijões, consumir uma fruta fonte de vitamina C.
Desculpa. Além do feijão, tem outros também. Só para o pessoal não... Ah, feijão, feijão. Outros.
As folhas verde escuro também. Uh-huh. Então, esses são os principais.
Tá.
A soja também tem bastante ferro, todos os feijões
aí
e seus derivados.
Uma dica para absorver
Para melhor absorver o ferro dos feijões, é interessante a gente consumir uma fruta fonte de vitamina C logo depois da refeição. Então, depois do almoço, comeu uma porção legal de feijão, come uma fruta fonte de vitamina C, como a laranja, a tangerina, a acerola, a kiwi, o morango. Vitaminas ali.
Vitaminas, ó. Aí é meio amplo, né? Mas vamos lá, vitaminas...
No reino vegetal, no geral, né? Focar bastante em frutas e alternando, não comer sempre a mesma fruta, variar também os vegetais. E ali, os vegetais e as frutas que a gente encontra bastante vitamina e bastante mineral. Então, é importante consumir, não só vegetarianos, mas todo mundo. Acho que os vegetarianos acabam se preocupando mais com isso e acabam consumindo um pouco mais. E sobre as proteínas, uma coisa interessante de falar que... Tem muita gente que acaba querendo suplementar colágeno por uma questão estética de pele e tudo mais. Mas, na verdade, essas pessoas deveriam se preocupar em consumir mais frutas e verduras, que são alimentos fontes de antioxidantes, que vão neutralizar esse envelhecimento da pele. Porque o envelhecimento da pele, né, enfim, do corpo como um todo, ele vai acontecendo ao longo da vida por conta de uma exposição a radicais livres, que a gente chama. E para neutralizar essas substâncias, que são os radicais livres, a gente precisa consumir antioxidantes, que tem nas frutas e nos legumes, nas verduras, no reino vegetal no geral, né? Legal. Então, aí, é isso.
E aí, tá o respeito animal, olha aí.
Perfeito.
Ó, camisas lindas, essa marca é maravilhosa mesmo. Vegstorm, conheçam, vão lá e conheçam, garantam a sua. Nossa. Momento do corte. Luz diferente, já tá preparada, momento do... é tenso. Momento do corte é tenso. Vamos lá? Boa. Eu faço a pergunta e volta a cor, hein, Erickson? É na hora, tem que ser na hora. E a pergunta é direta.
Uau, vamos.
Vamos lá. B12. Somente veganos devem se preocupar com essa vitamina?
Não, definitivamente não, tá? Acho que todo mundo deveria, pelo menos, fazer uma vez por ano um exame de vitamina B12, dosar, ver como que tá. Se precisar suplementar, fazer a suplementação. É, tem essa relação de como os veganos acabam não consumindo alimentos de origem animal, que, teoricamente, são os alimentos fonte, só eles precisariam suplementar. Mas, hoje em dia, os animais, né, que são a fonte dessa B12, eles são muitas vezes suplementados também com essa vitamina, porque é uma vitamina produzida por bactérias e não produzida naturalmente pelos animais. Então, isso é importante frisar também. E é algo que depende muito de como o teu organismo está conseguindo absorver. Então, por isso, não é só veganos que acabam tendo deficiência e precisam suplementar e se preocupar com essa vitamina. Hoje em dia, mais de 40% da população tem deficiência de B12, população onívora, e depois dos 50 anos também as pessoas tendem a ter uma maior dificuldade de absorver por conta da redução de ácido do estômago. Então, a partir dos 50 anos, já acende uma luzinha, faz o exame, dosa, vê como que tá e suplementa se for o caso. Não há problema nenhum em suplementar. E eu acho que é isso. Então, não é só veganos que precisam se preocupar. Né? Então, também não é uma vitamina que é produzida naturalmente pelos animais, né? Como a fonte alimentar dessa vitamina são as carnes, principalmente, as pessoas acabam imaginando que é algo produzido naturalmente pelos animais. E aí, é algo que... Né?
Sim.
Mas, na verdade, são produzidos por bactérias. Então,
respondido. Ou seja, todos devem...
Todos.
Ficar de olho na sua B12.
Exato.
Tá aí, muito bom. Momento do corte. Gostei desse momento do corte, hein? Acho que deu 1 minuto e 31. Vou ter que acelerar um pouquinho. Não, valeu. Ó, teu marido tá aqui, certo?
Sim.
Em casa, quem que manda melhor na hora de cozinhar?
Eu.
Você?
Sim,
com certeza. E na hora da limpeza da casa?
Ela também.
Mas
eu me esforço.
Você se esforça também?
Sim, faz a parte.
Beleza, eu perguntei isso?
Sim.
Porque é legal quando, assim, o casal se ajuda.
Dividir as tarefas, né? Né?
É, e a questão de se ajudar é se ajudar mesmo, porque não é responsabilidade de um ou outro.
Sim.
É se ajudar a ambos, não um ajudar o outro.
Sim.
É aquela ajuda. Uhum. E o que mais ajuda é ter produtos veganos para limpeza. Você, eu tenho certeza, que nunca cheirou um lava-louças tão perfumado como o da Top Viga. Tipo. Me diga se o que eu tô te falando não é verdade. Esse aqui, então, o pessoal quer beber. Eles acham que é assim. Não pode, não pode.
Nossa, é muito bom.
É muito bom. Esse de maçã é sacanagem.
Nossa.
É muito bom.
Cheirosíssimo.
Mas não é só de cheirinho, tá, gente? Sim, são produtos muito, muito eficientes. O lava-louças, por exemplo, ele rende até 3 vezes mais do que o mais tradicional que o pessoal utiliza. Com uma vantagem, não é testado em animal, ou seja, respeita os animais, não tem nada de origem animal, insumos o máximo possível naturais, que não agridem a pele, são hipoalergênicos, ou seja, lava-louças, multiuso, limpa vidros, limpa gordura, você agora já tem a sua opção. Vou mostrar aqui porque é bonito. Onde o pessoal pode ver de pertinho aqui a Top Vegan? Aqui, Top Vegan, a sua marca de produtos de limpeza para sua casa ficar de consciência limpa. Não, é bonito.
Nossa,
demais
esse slogan é sensacional.
Slogan é campeão, devia ganhar um leão de ouro.
Sim.
Sensacional. Ó, tem mais uma pergunta para você aqui.
Tá,
a Tina de novo. Beijo, Tina. Obrigado mesmo. Quais são os nutrientes das Punk? Como... Ai, eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo ver. Você consegue ler aí que tem... Ó, como língua de vaca e ora pronobis, né? Eu tenho na minha hortinha aqui em casa, que tem uma imagem aqui na frente. Então, quais são os nutrientes das punks? Como língua de vaca e ora pronobis?
Tá.
Eu tenho aqui na minha hortinha em casa. Isso quais são os principais?
É legal falar porque aí tem um mito também por trás, tanto da ora pronobis quanto do cogumelo, né? Que ela não comentou, mas é legal falar.
Do cogumelo eu ia te perguntar.
É, porque as pessoas acham que são fontes de proteína, a ora pronobis também, né? E não é considerada uma fonte de proteína.
A ora pronobis não é riquíssima
não,
em proteína,
não
como
é.
Acham.
Não, não é.
Tá.
Tu teria que consumir uma quantidade muito grande para atingir um nível... É satisfatório de proteína, então por isso que ela não é considerada um alimento fonte de proteína. No entanto, como a gente vem falando e repetindo, todos os alimentos de origem vegetal, eles têm composições ali, né? Não tem só proteína, nem só carboidrato, e ao longo do dia tu vai complementando, né? Uns aos outros. Então dá para consumir a ora pronobis, por exemplo, mas não pensando em substituí-la pelo feijão. Né, por qualquer tipo de feijão.
Ou seja, vai ter proteína, mas não é a tua fonte de proteína.
Ela pode complementar o teu prato, complementar a tua alimentação ao longo do dia, mas não é uma fonte de proteína. Inclusive, os cogumelos também não. Tá?
Isso boa, é algo... reforça isso, porque eles perguntaram hoje.
É
verdade que cogumelo é fonte de proteína? Eu falei, não é, mas explica.
Infelizmente, não é. Também.
Né?
Também.
Isso daí veio esse mito, desculpa.
Bárbara. Não, pode falar.
Por conta de o cogumelo, quando você prepara ele, ele tem uma função na cozinha... Né, nos pratos, tal, que lembra a carne. E aí as pessoas fazem a correlação. Ah, a textura, às vezes lembra um pouco, a aparência. Então, tá substituindo a carne.
Sim.
Na cabeça, substituiu a carne...
É a mesma
então,
equivalência
tem,
de nutrientes, né?
E isso é um equívoco muito comum mesmo, né?
É, pode até substituir, né, no sentido que nem tu falou, de estar tá ali fazendo aquele papel dentro do teu prato, mas não vai estar equivalendo em nutrientes. E é bem comum em restaurantes que não são focados no público vegetariano e vegano fazerem pratos com cogumelo, enfatizando que é uma fonte de proteína e realmente não é. Então, só reforçando mais uma vez, os alimentos que são fonte de proteína são os feijões. Todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Esses são os alimentos fonte.
Boa. Anderson, alguma pergunta que você queira fazer aqui para participar dos... Você não comeu, quer vir comer? Depois. Você quer fazer alguma pergunta para a Bárbara que você nunca fez? Não?
Olha, talvez fala sobre o ômega 3, né?
Olha aí, boa pergunta.
É verdade.
O Anderson, que é o marido, está aqui. Está sendo bem tratado, Anderson? Como é que está? Está legal?
Muito bem tratado.
Tá nada, você não comeu, não te deram água, você está aí, coitado. Ah, está com água, então tá. Valeu, Erickson.
Sofrendo maus
tratos. Bem melhor que o Juliano. Ômega 3. E aí?
Tá.
Não como carne e virei vegano? Ah, não tem ômega 3. Porque é só nos peixes. Inclusive, já fazendo uma conexão com a questão dos peixes, que muita gente acha que, ah, mas um peixinho vai bem, é saudável, a carne magra. Fala um pouco disso.
Antes de falar do ômega 3, vamos falar sobre os peixes, né? O que vem antes, né? É bem comum das pessoas acabarem, vou reduzir o consumo de carne. Carne, tudo bem, ficar sem, mas um peixinho...
Como se não fosse carne primeiro, né?
Primeiro que as pessoas não associam que é carne, né? Isso é bem difícil de entrar na cabeça. E o segundo fato é que é vista como uma carne saudável, né? Como um alimento naturalmente saudável. E hoje em dia, assim como a produção de animais para consumo não é como era antigamente, a produção de peixes para consumo também não é. Os peixes não estão lá nadando livre no oceano e o pescadorzinho vai lá e pesca. Não é assim que é feito, né? Existe uma produção intensiva desses peixes.
Seria terrível também, tá? Cá para nós aqui.
Sim,
mas é piorado, digamos assim. Vamos lá.
Não, com certeza é
desculpa
ruim.
Desculpa interromper,
não.
Porque às vezes a gente fala e o pessoal não...
Sim. Então, acontece com os peixes da mesma forma com os animais terrestres. Eles são confinados, né, em gaiolas aquáticas e eles são cultivados, criados para consumo humano. E aí eles são alimentados com ração, com farinha de farelo de peixe também e recebem também suplementação de ômega 3, de outras vitaminas. Até porque, falando especificamente sobre o salmão, né, que teve um boom aí de consumo no Brasil.
Até corante colocam na ração.
Exatamente. Ah, corante, Deus. Vitaminas. Porque o salmão é um peixe selvagem que vive em águas profundas. E como aumentou muito o consumo, principalmente no Chile, eles precisaram aumentar a produção intensiva, né? Então, eles começaram a criar os salmões e alimentar esses animais com ração também, com ração feita de soja, e precisar de outros peixes para alimentá-los. E ali também, como não é um animal que está ali vivendo no habitat natural deles, eles acabam colocando corante para que ele fique com aquela corzinha. E o fato dele estar ali confinadinho, ele acaba ficando um peixe muito mais gordo do que musculoso. Então, ele acaba retendo muita gordura no tecido dele. Então, aquela falsa ideia de que comer salmão é saudável, é uma carne magra. Tem muita gente que pensa isso. Não, o salmão é super calórico, tem uma quantidade altíssima de gordura saturada, que é um tipo de gordura que está relacionado aí com resistência à insulina, inflamação intestinal, vários desfechos negativos para a saúde quando consumido de forma excessiva, que é o caso da maioria da população brasileira, né, consumir em excesso. Então, consumir peixes hoje em dia não tem mais essa de é algo saudável, algo mais leve, menos calórico. Não é bem assim, tá? Não só o salmão, mas especificamente porque é um tipo de peixe que está sendo mais e mais consumido. Sim. Até com essa febre de sushi, né? Então, as pessoas estão consumindo muito e tem essa falsa ideia de que é um alimento super saudável, leve, nutritivo. Então, não é bem assim.
Bárbara, deixa eu só fazer um parênteses, até para o pessoal saber. Sim. Você falou de dados, dado. Antes da pandemia, saiu um estudo que mostrou que 90% do salmão consumido no Brasil vem dessas culturas de salmão
do Chile.
90%.
A gente teve no Chile esses tempos e até me surpreendeu que estava passando no Jornal Nacional deles, um documento, como se fosse um documentário falando, né, problematizando essa questão do cultivo e, né, da produção de salmão dessa forma. Porque está trazendo diversos impactos negativos, né, destruindo a fauna ali dos oceanos.
Inclusive contra o salmão selvagem.
Uhum.
Porque eles estão na mesma... Eu estava vendo há umas duas semanas algo a respeito disso, que onde está se produzindo esses animais, né, de forma de cultivo, está impactando com os animais que...
De fato, vivem lá no seu habitat.
Exatamente, no seu habitat.
Porque acabam... Pensa, né? É como nesses animais terrestres que vivem em gaiolas, enclausurados, né? A proliferação de bactérias e vírus é gigantesca. Tanto é que as pandemias surgem daí, né? Então, nos animais aquáticos é a mesma coisa. Aí, esses animais que ficam ali confinados ficam cheios de doenças. Eles recebem também uma carga altíssima de antibióticos, assim como todos os animais confinados, porque eles precisam se manter minimamente estáveis dentro de um ambiente que é meio que tóxico para eles. E aí, quando foge algum quando fogem esses peixes e acabam se misturando com esses peixes mais selvagens, aí rola um problema maior ainda. Mas com relação à questão nutricional, a parte de ômega 3, a gente consegue também encontrar ômega 3 no reino vegetal, principalmente na semente de linhaça, é uma excelente fonte, mas para a gente conseguir obter o óleo dela, a gente tem que triturar a semente para realmente extrair o óleo, ou então consumir o óleo de linhaça, que acaba até sendo mais fácil, mas não adianta só mastigar a semente, porque daí tu acaba ingerindo só a fibra da semente, tem que realmente triturar no liquidificador ou no mixer para extrair o óleo, mas a gente consegue obter essas fontes no reino vegetal.
Aliás, quero fazer um protesto aqui com o pessoal da SBB, e quem é sabe quem eu estou falando, alguns que me julgam por eu achar gostoso o óleo de linhaça.
Nossa.
Olha aí, outro que está me julgando. Outro
difícil.
Que está me julgando, olha lá.
Gostoso.
Eu, na salada, está bom. Tomar assim puro, não, mas bom. Já vi que eu...
Polêmico.
Não é só o pessoal da SBB.
Polêmico.
Já vi que aqui também...
Tu é minoria nesse caso.
Estou bem mal nessa.
Sim.
Ó, tem uma pergunta aqui. E eu quero te fazer uma pergunta agora sobre kombucha. Você conhece um pouco do composto de kombucha, o que ela traz de benefícios?
Uhum.
E quero comentar aqui. Você não quer terminar?
Sim.
Eu te sirvo?
Uhum.
Porque essa aqui é Amigos da Vida. Uma kombucha que eu conheci no final do ano passado. Mas o mais legal é que além de eu conhecer um produto gostoso, saboroso, é conhecer o projeto que tem por trás, sabe? É uma empresa de mulheres periféricas, né? E uma delas, a que fundou, que é a Eliane, que apoia o Zona V. Aliás, um beijo, ela esteve aqui no Zona V. Ela começou, ela não conhecia a kombucha, ela tinha um problema na boca, e aí começou a melhorar muito o intestino dela, né? A digestão, e começou a melhorar a boca dela a ponto dos médicos falar, poxa, mas a medicação que a gente dava não funcionava, o que você está fazendo? E ela falou, eu comecei a tomar kombucha. E ela gostou tanto da ideia, do resultado, que ela falou, poxa, é um negócio que fez bem para mim, por que não eu empreender para replicar isso para outras pessoas aqui no meu... Na minha região tal, que não tem acesso a kombucha e tal. Uhum. Então, muito legal, né? Então, tá aqui, ó. Amigos da Vida Kombucha. Conheçam, porque vale a pena. Segura
muito bacana.
Lá.
Tem,
o que tem de bom na kombucha? Como que ela consegue trabalhar tanto nessa parte da digestão?
São algumas cepas de bactérias, né? O nosso intestino, ele é colonizado por diversas bactérias, que a gente chama de microbiota intestinal. Quando tem um desequilíbrio ali no nosso intestino, nessas bactérias, existe uma condição de disbiose, que isso pode impactar em várias partes do nosso corpo. Inclusive, tu comentou da boca, né, que ela tinha um problema. Saúde cardiovascular, problemas no fígado, problemas na pele, problemas neurológicos também, tudo tem relação com esse equilíbrio no intestino. E quando tu, primeiro, melhora a tua alimentação e acaba incluindo cepas de bactérias, seja na forma de kombucha ou de outros pré-bióticos, que a gente chama, tu vai estar contribuindo para melhorar esse ambiente no teu intestino, melhorar a composição das bactérias, e isso vai repercutir para o teu organismo como um todo. Então, é bem interessante consumir esse tipo de alimento e outros pré-bióticos. O pré-biótico é o que alimenta as bactérias e o probiótico são as cepas de bactérias. Então, é legal tu consumir pré-biótico e probiótico.
E a kombucha, ela é mais rica no quê?
Em prebióticos.
Prebióticos. Uhum. Então, ela ajuda, tipo, tá alimentando as boas bactérias do intestino.
Isso. Tá bem interessante.
Legal. E é gostosa, hein?
Sim, é muito bom. Deve ter outros sabores também, né?
Sim, essa aqui é de hibisco e gengibre, que eu adoro, porque ajuda também na fala e tal.
Sim.
Então, ó, tem uma pergunta aqui, eu vou te fazer a pergunta.
Tá.
Mas você não vai responder, eu vou te explicar por quê. Você responde em 5 minutos. Menos até. Boa noite, Ricardo e Bárbara. Essa é uma pergunta muito boa. Aliás, Rodrigo, valeu demais pela pergunta. Quem está participando do Superchat, lembra? Me manda uma mensagem no Instagram para vocês entrarem no nosso clube, tá? Porque aí é lá no Telegram, a gente, né, bate papo e tal. É super legal, um pessoal super bacana, que acolhe mesmo. Então, me mandem um oi lá no Instagram. E a pergunta é importante. Boa noite, Ricardo e Bárbara. Os feijões são muito importantes na dieta vegetariana, mas causam muito desconforto abdominal. Como resolver? Boa pergunta, hein?
Então, tem uma maneira que...
Você vai responder depois.
Tá, beleza.
Porque eu vou pedir agora pro Erickson, só para a gente fazer o último agradecimento, e é super importante, gente. Eu peço para realmente vocês acolherem as empresas que ajudam a gente a fazer esse trabalho aqui no Zona V. Gostei na tela com a foto deles, roupa nova, né? Não é a banda, a Gostei tá de roupa nova. Ó, eu lembro muito disso, muita gente aqui, muita pergunta rola sobre isso. Ah, mas como vou me adaptar e tal? Eu lembro que uma coisa que eu gostava muito era de hot dog. Sim, é terrível, hot dog não vegano é terrível, a gente sabe, salsicha e tal. E aí descobri a Gostei, tempos depois, e aí eu pude comer finalmente um hot dog vegano. Mas ó, tem linguiça, tem mortadela fatiada, tem presunto, tem peito de peru, tem pão de queijo, tudo vegano, gente. Uma empresa que vocês têm que conhecer, porque ajudam demais naquilo que a gente estava conversando, né? De lembrar o gosto, de receber alguém, de fazer algo diferente do que deve ser a nossa própria alimentação no dia a dia. Então conheçam, Goshen tem, eu acho que quase que no Brasil inteiro, e vocês têm que ter aí na sua casa, experimentar. No final do ano eu fiz um tender deles, vegano. Pô, que delícia. Vale muito a pena. Então, tá aí. Conheçam o Goshen, se você conhece, aproveita para, de repente, saborear um produto deles hoje ou amanhã, porque vale muito a pena. Pergunta feita, resposta agora com você, Bárbara. Como evitar?
Então, tem uma maneira relativamente simples, mas se ainda assim tu continuar sentindo desconforto, talvez seja alguma outra questão ali no teu intestino que a gente precisa investigar. Mas basicamente, para reduzir esses desconfortos de gases, tem que deixar os feijões de molho. E não é só deixar de molho 8 horas, como a maioria das pessoas deixa. Tipo, deixar, deixar de um dia para o outro. Não, deixa 24 horas, 48 horas, vai trocando aquela água.
Mas por quê? Por que, Bárbara, tem esse trabalho todo? É tão difícil simples. Colocar água e pôr o feijão. Imagina, isso é muito difícil, isso.
É que a gente tem que reduzir os fitatos do feijão, que é como se fosse uma proteção do próprio grão. E isso acaba sendo um fator antinutricional, que a gente chama, e que pode dar esses desconfortos. Mas não é tão difícil, é só tu se programar e deixar de molho, saber o dia que tu vai cozinhar e deixar de molho e trocando a água bem tranquilo. Se tiver um dia muito quente, deixa na geladeira com aquela água, né, no remolho, e vai trocando a água. Importante trocar a água, não deixar a mesma água, para tirar aquela espuminha que vai se formando. Mas se ainda assim tu sentir desconforto, pode ser que seja algum outro alimento que esteja te fazendo mal, que talvez tu não tenha percebido, talvez alho e cebola, que também podem ter esse efeito mais fermentativo, ou pode ser que tu esteja com algum desequilíbrio ali no teu intestino, uma disbiose, que pode estar fermentando demais esses alimentos e causando desconforto excessivo. Então é algo para investigar. Se mesmo assim com o demolho de 24, 48 horas, tu ainda sentir desconforto, talvez seja legal investigar para ver se é alguma outra questão.
Pode
ali.
Se
é
algo a mais, não necessariamente não, sobre isso.
Isso, exatamente.
Entendi. Uma pergunta que eu nunca fiz e me veio agora. Uhum. Uma pessoa que de repente fala, comprei lá um saco de feijão, vou colocar tudo, depois eu guardo e pode? Você deixar
como
tudo
assim?
De molho? E aí você deixa 48 horas de molho, aquele saco inteiro de feijão, depois guarda e vai cozinhando,
guardar na geladeira e depois...
Pode?
Pode.
Eu nunca ouvi ninguém dar essa dica. Eu vou...
só que daí tu vai cozinhar em parcelas, né?
É, vai cozinhar em parcelas.
Sim, sim.
Eu vou registrar, vou ganhar royalty para quem fizer isso agora. Já está...
Só que não pode deixar muito tempo, né? Não
isso.
Pode deixar muito tempo ali.
Sim.
Sim, mas assim...
Um cuidado normal de...
Sim.
Quantos dias ele aguenta na geladeira? Não na água.
Sim.
Tipo, você vai lá, deixa de molho.
Ele vai começar
a
germinar, provavelmente.
48 horas. E joga fora. A água, dá aquela lavada para tirar a água de vez, os fitatos e tal. Aí põe na geladeira. Uhum. Ele vai começar a crescer?
Vai começar a germinar.
Que bonitinho,
sim,
né? Por isso que ninguém faz.
Mas aí tem que ter mais paciência.
Mas eu pensei que se de repente na geladeira ia dar certo.
Uhum.
Ia ser bonitinho. Mas bonitinho germinado. Não, não, não. Não.
Daí dá mais trabalho.
Então, o negócio é fazer... Você pode até fazer um pouco mais, tipo de duas panelas.
Sim.
Você vai deixar na geladeira uns 2 dias lá.
Uhum. E vai trocando água, né? Se for deixar na água.
Não, eu digo você terminar.
Cozinhou?
Você deixa 2 dias na água.
Tá, ok.
Aí você não leva direto pro... Você trocou a água e tal. Você não leva direto pra panela pra cozinhar.
Não,
você
vai
põe,
estragar.
Tipo, metade você faz. E a outra metade você já deixa guardada...
Sim.
Que daqui 2, 3 dias
pode
você vai fazer.
Não vai estragar. Se deixar na geladeira, não vai estragar.
Mas ele vai germinar em quanto
vai,
tempo?
Mas
uns 4, 5 dias?
Talvez, mas ainda assim, tu pode cozinhar depois.
Sim. Mas aí tem gente que não vai se sentir tão bem e tal.
Não, mas ele
mas
não
pode,
perde,
né?
Nenhuma característica do
ele até desenvolve, né?
Exato.
Até dá uma...
Sim.
Dá um
sim.
Up, né?
Uhum.
Ué, esse então era um tema legal até da gente falar desse up quando germina. Sabia, Erickson, que quando germina tem... Explode ali de nutrientes e tal. Tem gente que diz. É fato que explode mais de nutrientes, que é o momento. Ou explode ou fica mais fácil de.
Os dois, na verdade.
Legal.
Mas aí você tem que ter uma preparação ali e uma organização para deixar um tempo germinando. Às vezes, dia a dia não dá tempo.
É, mas... teria que fazer um bate-papo, aliás. É. Se alguém souber quem lida com germinação, tal, de alimentos, está aí. Está convidado para vir bater um papo aqui no Zona V. Ô, Erickson, coloca aqui o nosso chat aqui, porque agora, Bárbara, você vai trabalhar para nós agora.
Tá, vamos lá.
Vamos lá. Coloca aqui. Conhece o meu livro, O Último Teste?
Eu já vi, mas ainda
tá,
não.
Tá, esse
não
livro
li.
Eu escrevi em dois. Eu terminei, ele foi lançado em 2013, então fez 10 anos o ano passado. E ele conta. É uma história de ficção investigativa, mas que o pano de fundo é sobre veganismo, mas relacionado ao uso de animais em pesquisa. Então você tem os personagens, você tem uma série de coisas rolando, reviravoltas, quem que é o vilão, quem que não é e tal. Mas o assunto é a questão dos animais utilizados em pesquisa. É, e uma apoiadora, aliás, um beijo, Michele. Estou com saudade, a Michele está trabalhando muito, não está participando tanto, mas estou de olho, hein, Michele, quero você de volta. Ela falou, Ricardo, eu gosto tanto do teu trabalho, é muito legal ouvir isso. E ela... Cara, eu queria que esse livro teu muita gente pudesse ler, né? Porque é uma forma das pessoas terem um contato diferente, é importante e tal. E aí ela comprou vários exemplares e falou, eu quero que você sorteie. Legal. Então, eu vou sortear com uma pergunta sua. Você vai fazer uma pergunta, qualquer pergunta. Pode ser do que a gente conversou, pode ser algo diferente... Qualquer coisa, quem responder certo primeiro, então tem que ser uma pergunta que seja fácil, não pode ser subjetiva, tá? É, tipo assim, que ano aconteceu isso? A pessoa pode falar, ou qual é o nutriente? Quem responder primeiro e aparecer aqui na tela, leva o último teste. Então, valendo, faça a pergunta. Vamos ver quem é rápido aí no dedo, hein? Para ver quem vai levar o último teste para casa.
Tá. Cite um alimento que é fonte do mineral cálcio no reino vegetal.
Um alimento, não vale folhas verdes escuras, tem que falar um alimento. Já dei uma dica. Mas vamos lá, e aí?
Vamos fazer outro.
Falar
então.
Um alimento que é fonte.
Fonte de cálcio.
De cálcio no reino que vegetal. É super importante. No reino, não vai colocar leite, hein? Que é, pô, Zona V, podcast vegano. Então vamos lá. Aqui tem um pouquinho um delay. Vamos lá. Quem responde? Quem responde? Rápido, rápido. Opa! Com você. Você que diz quem acertou primeiro.
Gergelim. Feijão também, mas o gergelim é mais concentradinho.
E agora você deixou a gente... Vamos lá.
Ah, mas a gente
o
citou, de
é
fato.
Fonte?
É, ele tem na composição, mas não
ele
é assim fonte. A
fonte.
Você não,
falou
não
fonte.
É. Não é fonte.
Ele
é
não
o
é fonte de cálcio, é?
Não, é o gergelim.
O gergelim.
Isso.
O gergelim que tá valendo. Sim. Renata Green, gergelim, inclusive o leite vegetal mais poderoso, né, para se fazer de cálcio, é o de gergelim, né?
Sim, mas
que é uma paulada de...
É, mas o gosto também não é muito...
Ah, eu gosto de óleo de linhaça, então para mim é tranquilo. Então, Renata, parabéns, você é a ganhadora de hoje... Do último teste, eu fiquei lendo lá para a pessoa. Do último teste, então me manda uma mensagem lá no Instagram que a gente combina para enviar. Preciso enviar essa semana, tem alguns para eu enviar, inclusive. E se você quiser comprar, você também pode comprar. É uma forma de ajudar o meu trabalho, mas não só isso. Ó, esse livro é muito legal mesmo. Converse com quem já leu, é muito bacana. A história é envolvente e tem várias questões relacionadas a nossa postura e como a gente lida com os animais colocado em debate no livro. Então, tá aí, ó. Claro, no âmbito da pesquisa de pesquisa científica usando animais. Bárbara, uma pergunta que geralmente eu gosto de fazer também com nutricionistas que vem conversar com a gente aqui. Você já teve problema com outros profissionais de saúde que não conhecem o veganismo, não conhecem a alimentação vegana, pode ser professor, alguma coisa, que falou besteira ou quis dizer que você estava enganada e tal, em relação a isso, ou te deixou numa situação difícil numa aula. Você lembra de algum caso desse?
Ah, na faculdade acontece de vez em quando, né? Porque não é o assunto que os professores acabam se atualizando muito, também não tem nenhuma matéria específica falando sobre vegetarianismo, alimentação vegana. Então, acaba que os professores trazem muitas informações desatualizadas e quando você questiona, fica ou sem resposta ou você está errada, né? Então, acontece isso. E tem alguns profissionais também que o fato de não conhecer o assunto questionam a sua conduta, né? Principalmente se for médico, porque aí tem uma hierarquia, né, ali dentro das profissões que não deveria existir, mas infelizmente acontece, né, de questionar a sua conduta e entender por que, que você está fazendo aquilo. E quando é num tom assim, de questionamento para tentar entender, tudo bem, né? Mas quando é numa uma ação vai, mais Bárbara, reatividade...
Conta a história, vai, Bárbara. Alguém que falou alguma coisa que você falou, não acredito, ou o professor, que besteira, já aconteceu?
De professor, isso? Eu não lembro assim, de uma coisa muito específica, mas assim, na parte profissional, por exemplo, o médico questionar a suplementação de B12 em pessoas que comem carne, mas estão com deficiência de B12. Mas por que está suplementando se a pessoa come? Porque a pessoa está com deficiência. Então, esse tipo de questionamento que não faz muito sentido, uhum, acaba acontecendo. Não é sempre que acontece, mas já aconteceu. Então, é algo que me vem em mente. E que nem a gente comentou antes sobre a B12, né? Não é só vegetarianos que precisam suplementar. É todo, sim, mundo que tem a deficiência precisa ajustar através da suplementação. E tentar, talvez, investigar o porquê não está absorvendo, se você está consumindo uma fonte desse nutriente e você não está absorvendo. Tentar investigar o porquê, né? Mas, de qualquer forma, precisa suplementar. Então, o que me veio em mente, assim, foi isso, mas legal. É algo que acontece, né?
Legal numas, né?
Mas eu entendi. Sim.
Bárbara, essa semana você já esteve num podcast tão bom quanto Zona V? Essa semana?
Não, nunca.
Não, incrível, né?
Maravilhoso.
A gente tá chegando ao fim.
Nossa,
eu quero agradecer muito, deixar para você dar o seu recado final pro pessoal. Acho que apareceu as mídias sociais da Bárbara? Não, né? A gente não colocou, né? Então, Bárbara, fala a tua mídia social para o pessoal te acompanhar e dê o seu recado final.
Uhum. Nessa câmera?
Isso. E lembra de falar para o pessoal se inscrever no Zona V, mandar para todo mundo assistir,
sim,
que acaba ajudando.
Boa.
Então, valeu.
Então, tá. Primeiro, obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Passou muito rápido, nossa.
1h45
meu
já.
Meu Deus, passou muito rápido. Tem muito assunto que dá para a gente continuar,
né?
Falando.
Dava, né? Lógico.
Sim. Então, vocês podem me seguir no Instagram, @NutriBárbaraSantana. Lá tem várias informações sobre a minha consulta, tanto online quanto presencial. Eu também divulgo algumas informações sobre o vegetarianismo, receitas, enfim, posto um pouco do meu dia a dia. Se tiver interesse em me seguir, aproveita, que eu acabo compartilhando também coisas sobre esse assunto. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo aqui do nosso podcast. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, melhor. Então, compartilhem que todo mundo sai ganhando, né?
Inclusive os animais.
Com certeza, que é o
principalmente
foco, né?
Eles. Que é o foco. É isso, Bárbara, te agradeço muito, espero que você volte e que realmente, sim, você tenha gostado, uhum, de participar. Lamento, Anderson, que acabou aqui você sendo, né, não te deram comida, né, o Erickson não te atendeu nada aí, né, o Juliano ficou 10 minutos e foi embora, mas espero que você tenha curtido, valeu por vir, obrigado demais. Erickson, tudo bem? Algum recado, alguma coisa?
Tudo certo?
Fechou.
É isso. Então, gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Agradecer quem participou do Superchat, quem participou do chat. Vocês, ó, eu vi muita coisa aqui. Não dá para eu ficar lendo, não dá para acompanhar. Mas é muito bacana essa troca. E mais do que isso, é um pedido meu mesmo. Reforçando o que a Bárbara disse. Mandem para os familiares. Vamos fazer com que essas informações, com que o Zona V, que é um representante aí do podcast, tem tanta gente que consome podcast, e a gente está aqui há mais de 2 anos, terça-feira, toda terça-feira, trazendo esse bate-papo, se aprofundando em tantos temas importantes e percebendo que cada vez mais a gente pode falar e conversar a respeito. Sim. Então, ó, obrigado, um beijo a todos vocês e até terça-feira que vem, às 19 horas, porque você sabe, né? Esse horário já tem que estar aí na tua agenda. Nada é mais importante do que o Zona V, o seu podcast sobre veganismo. Exagerei um pouco, mas vocês entenderam. Valeu, gente. Um abraço. Até lá, hein?